Boa noite a todos. São 18 horas e 11 minutos. Sobre a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente reunião. Nesse momento, cumprimentar aqui todos os presentes, cumprimentar o primeiro secretário, doutor Otávio, cumprimentar o doutor Otávio também, o vereador doutor Otávio, cumprimentar o secretário da Saúde aí, o Fernando, cumprimentar aí o doutor Gilmar, aí que vem aí para fazer os esclarecimentos aí, cumprimentar o vereador Garotinho, vereador Luiz Carlos Batista, vereador Clodoaldo, cumprimentar o vereador Macaia, vereador Edmilson, vereador Cícero Landim e vereador Márcio Conrado. Cumprimentar aí o público presente. A sessão está aberta, né? Não é portas fechadas, a sessão está. A reunião está com as portas abertas aí. Né? E essa reunião aí é um requerimento, né, do vereador Edmilson, solicitando aí o secretário da Saúde para que preste esclarecimento, acho que é três assuntos pendentes aqui, a questão do transporte, né, do sanitário, transporte dos pacientes para outras cidades aí, questão das ambulâncias, né, do São Gabriel, e também alguma coisa sobre a OS. Então, pautar nesses assuntos aí, a gente pede para que a reunião seja objetiva e produtiva, né, e que a gente não fique aí desviando os assuntos, e vamos tratar dos assuntos pertinentes. E aí a gente pede aí o secretário aí que faça aí, que já possa, olhando nisso, já fazer os esclarecimentos da forma que se está sendo andado, da forma que está sendo, sei que o secretário está novo lá na pasta ainda, mas com certeza já se atentou a esses assuntos, e que faça os esclarecimentos primeiro, depois os vereadores que não se achar contemplado, né, com os esclarecimentos, aí a gente vai passando a palavra para cada um fazer as suas perguntas. Então, eu já de início aí já passo a palavra aí para o secretário Fernando, já para fazer as suas prestações aí, seus esclarecimentos.
Obrigado, presidente. Boa tarde. Boa tarde, presidente. Boa tarde, doutor Otávio, Márcio, Cícero, Macaia, Clodoaldo, Luizão, Garotinho, Edmilson, Gilmar e doutor Otávio. Acho que dá para a gente já começar falando um pouco aí sobre o requerimento. E, basicamente, o requerimento trata três assuntos, que são relacionados ao transporte sanitário. E aí, no requerimento, existe uma colocação em que são utilizados carros indevidos para o transporte, então, manda um ônibus e aí tem cinco pessoas, tem quatro pessoas, e assim por diante. É o primeiro ponto. O segundo ponto fala um pouco do São Gabriel, do contrato 153, em que os locais não são adequados, que não se mantém número de equipes, que não se tem controle. E, por fim, para uma geral, na contratação da OS. Então, vamos lá. Com relação ao transporte sanitário, hoje nós temos lá o Messias, que é o condutor aí do transporte sanitário, ele que faz essa coordenação. Esses dias ele está aí, fez uma cirurgia no joelho, está afastado um pouco, e a Flávia, que homem, tem tomado conta disso. E assim, como que nós planejamos o dia? Nós mandamos um e-mail para a empresa que possui o ônibus, por exemplo, o micro maior e tudo mais, Imperial, outra empresa que tenha, com o número de pacientes que estão agendados para aquele dia. Então, eu mando para ela, falo assim, eu preciso de um ônibus 5 horas da manhã, porque vão sair daqui 25, 26, 23, tem lá os pacientes que estão agendados para aquele dia. Ótimo. Ah, ela me manda o ônibus. Duas coisas podem acontecer, que aí falaram que tinha ônibus com menos gente, com 4 ou 5. É possível isso? A saída é geralmente difícil, porque às 5 horas da manhã, às 3, às 2 horas, à 1 hora, independente do horário que você vai sair, o número estabelecido para que eu possa chamar o ônibus, ele é determinado um dia antes. Então, por exemplo, as viagens de amanhã, eu já solicitei o carro hoje, porque ele vai chegar às 5 horas da manhã. E aí, o que vai acontecer? Ou eu vou ter uma quantidade de pessoas, ou falta alguém, então pode pedir para 25, tem 24, tem 23, tem 22, tem 20. O ônibus vai sair da mesma forma, porque eu já solicitei o carro. Eu não tem como devolvê-lo e não cobrar aquela viagem, ou até mesmo assim, eu pegar dois ou três carros e dividir aquilo em dois ou três carros. Não tem sentido isso. Esse é um ponto em que você possa ter diminuição de pessoas. O outro ponto é assim, o ônibus vai, por exemplo, para uma cidade, Campinas, e ele vai demorar para voltar, ele vai voltar às 7 horas da noite, porque até fazer todo o percurso, todo mundo, tal, o que acontece? Tem gente que simplesmente vem embora. A pessoa sai e vem embora. A volta do ônibus podem ter 10 pessoas, 8. Mas aí, nós, enquanto estamos administrando, eu não tenho como mudar essa história. Porque eu não, a pessoa sai daqui com um propósito, chega lá, faz a consulta, faz o tratamento dela, e a gente até verifica. Às vezes ela está pedindo o transporte para a gente, mas ela volta de ônibus. O irmão foi buscar, o tio foi buscar, o marido foi buscar, a esposa foi buscar. Aí ele fez o tratamento, ele vem embora. E ele simplesmente vem embora. Aí o ônibus tem que voltar com quem estiver lá. Bom, numa situação dessa é possível acontecer e vocês terem isso. Agora, nós marcarmos um ônibus para 4 ou 5 pessoas, isso não é verdade. Vai um e-mail, eu tenho cópia dos e-mails, tenho tudo separado, tal, como que nós solicitamos e controlamos os carros. Então não tem como eu solicitar um carro maior para carregar menos pessoas. É até ilógico um negócio desse. Então assim, o que acontece é que durante o dia, ou durante a viagem, ou durante o uso do carro, eu tenho lá pessoas que podem ou não ir, ou simplesmente, no meio da história, elas vão embora antes. Isso pode acontecer com ônibus, pode acontecer com a van, pode acontecer com um carro normal, carro pequeno, eu saio com um carro com 4 e volta 1, volta 2. Então é uma situação que a gente tem o controle da saída. Para toda a saída eu tenho controle. A Flávia até me manda o e-mail de quem está saindo, por exemplo, amanhã. Eu tenho viagem para amanhã, eu tenho 5 horas da manhã, um micro para 21 pacientes. Às 10h30 eu tenho uma van para 8 pacientes. Às 5 da manhã eu tenho um ônibus para 27 pacientes. Então assim, eu tenho determinado já quais são os pacientes que vão e a solicitação do veículo. Pode acontecer muitas vezes que o veículo chega, ou não tem a quantidade de pessoas que marcou para poder ir, ou muitas vezes quando ele está voltando, as pessoas foram embora em determinado momento e ele chega vazio. Então, basicamente, com relação ao transporte, a história do carro vazio ou do não vazio, tem muito a ver com esse tipo de coisa. Podem ter outros fatores que aconteçam? Podem, mas eles são derivados da viagem e do uso. Nunca que nós vamos pedir, por exemplo, um ônibus sendo que eu não tenho paciente. Isso é algo praticamente impossível de acontecer. Né? Não sei se prefere ir por assunto e abre perguntas ou falo tudo de uma vez. Melhor. Então vamos lá. Legal. Uma vez só. Então vamos lá. Outro ponto tratado é o contrato da São Gabriel. E a colocação é que eles não cumprem o contrato porque não tem as equipes, porque não tem o atendimento, ou muitas vezes que eles não fazem o atendimento, ou que demora o atendimento. E a outra pergunta também, outro assunto tratado é que o local onde estão as ambulâncias não é adequado para limpeza, para descarte e assim por diante. Bom, eu tenho relatório da Visa passando no local, falando de toda a estrutura que ele vê lá, tudo que é ofertado, tudo que está no contrato e tudo que é possível e é plausível de ser feito. Então, não existe por parte da vigilância sanitária desaprovação contra o local e a manutenção das ambulâncias, seja lavagem e tudo mais. Então, a Visa tem um relatório da sanitária que me coloca exatamente esse tipo de coisa. Então, não há isso. Quanto ao paciente não foi para o hospital ou então não tem, é feita uma ficha, gente, para cada paciente que sai, para cada atendimento no 192. E eu peguei 3 dias específicos e bati um a um quem saiu do 190, do 192 e quem chegou no hospital e vice-versa. Então, assim, ele fala que faz a viagem e não faz. Não existe isso. Não tem como. Está documentado. E a empresa, eu falei, olha, o que for preciso que eu prove, está lá aprovado. Nesse relatório aparecem os veículos que foram no dia, e aqui estão as 3 ambulâncias sempre, e estão também as equipes do dia que estão discriminadas. Ela atualiza, inclusive, as equipes. Toda vez que tem uma mudança, ela é obrigada a comunicar quem saiu, quem chegou, quem foi reposto para a secretaria. Então, assim, foi feito um trabalho minucioso com relação a isso. O que muitas vezes acontece é que a gente está tentando ver uma forma de melhorar isso. A pessoa pega a ambulância, chama 192, chega lá, desce no hospital e não vai na consulta. Usa de táxi. E aí, para cada ficha, nós começamos, isso aí já era feito, mas nós apertamos um pouco mais, para quê? Tem que ter assinatura da pessoa do hospital lá para a saída ou para a chegada do paciente. Então, todas as fichas de atendimento têm isso. Então, assim, não dá para dizer que ela não fez a viagem. O contrato fala em equipes, 2 equipes, né, permanentes, e uma ambulância que faz aí a história do intermunicipal. Todos os dias, estão lá as pessoas. São as mesmas? Não tem equipe exclusiva. O contrato não trata de exclusividade. Ele fala que tem que estar à disposição do município 2 ambulâncias e mais uma para 100 quilômetros. Então, assim, pode acontecer de termos as 2 operando e as 2 estarem em atendimento. Ela não é obrigada, mesmo que tenha uma ambulância lá, ela não é obrigada a colocar a 3ª ambulância, fora do caso de 100 quilômetros, para rodar dentro do município. E ela cumpre isso rigorosamente, com dados, com retirada, com tudo mais. Então, assim, o contrato, ele é fiscalizado, ela tem toda a estrutura lá à disposição, ela falou assim, ó, se alguém tiver dúvidas de como funciona, está aberto para isso. E acho que eu estive pessoalmente no local, estive com a Alexandra, estive com o responsável jurídico pela empresa, demonstrei a ele as denúncias e ele falou, olha, e todos que nós fizemos ele rebateu e demonstrou os papéis comprovando aquilo que ele estava colocando. Então, assim, eu não vejo esse tipo de coisa, assim, se acontecer algum problema em demorar, nós tivemos já problema de demora para retirada, ou demora, por exemplo, alta, a pessoa vai tomar alta. O hospital tem que ligar para o nosso sanitário para fazer a alta. Então, não é o 192. Quando que eu tenho o 192? Quando ele leva o paciente, ele tem que retornar o paciente. Aí o 192 entra com a alta. E se eu tiver uma alta no hospital e eu tiver demanda para levar para o hospital, primeiro eu faço a urgência para depois fazer a alta. Então, a alta é sempre o último a ser atendido. Então, se a pessoa estiver no hospital, teve alta e precisa de uma ambulância para isso, e eu não tiver por exemplo, eu tenho uma ambulância dentro do sanitário para fazer dentro do transporte sanitário para poder fazer algum tipo de coisa. Se eu não puder fazer isso, ou o 192 vai esperar todas as urgências e emergências para depois fazer a alta. Então, às vezes, a alta você tem uma certa demora. E tem um protocolo. Todos os hospitais, eles sabem disso. Existe um grupo específico hoje para cuidar desse tipo de alta,
O caso da dona Sueli, que foi um caso que aconteceu, ela colocou no Face e tal, que ela esperou uns 12 horas para que viesse a ambulância. Não era a casa do 192, era a casa do transporte sanitário. E nós pegamos esse protocolo, estamos juntando a ligação que o hospital diz que fez para o nosso hospital Monte Serra e batendo no hospital Monte Serra pelo horário para ver se chegou, para que a gente mande isso, inclusive, nessa comissão de gestão de hospital, para que eles possam fazer um trabalho em cima disso. Então, tem um trabalho acompanhando, tem gente sempre olhando isso, e a gente tenta, da melhor maneira possível, conduzir o trabalho. Então, assim, a São Gabriel não está infringindo com relação à limpeza, pelo menos quem está dizendo isso é a vigilância sanitária, através do laudo e do atestado de controle dele, de vistoria, e a gente tem feito todo um trabalho pegando um a um e caminhando para ver onde foi a pessoa, o tempo que demorou. Eu questionei aqui, por exemplo, eu tenho uma saída que a pessoa sai para rodar 3 quilômetros, ele demorou 31 minutos. Você fala, pô, mas 3 quilômetros, 31 minutos? Aí você olha o motivo, a desistência do atendimento. Chegou lá, ela falou assim, eu não vou na ambulância. A pessoa não foi na ambulância, no dia. E aí, você acaba tendo que pesquisar, negociar. Aí tem a demora para a ambulância voltar. Ela rodou 3 quilômetros apenas. Mas, em compensação, ela demorou 20 minutos para convencer a mulher para tentar entrar dentro da ambulância. Então, assim, nós temos N situações e N motivações sobre o atendimento 192. Eu tenho alta hospitalar aqui, por exemplo, que entre o pedido e o atendimento demorou 21 minutos. Porque não tinha ninguém para ser na urgência e emergência e a pessoa fez o resgate. Então, assim, tem um controle interessantíssimo em cima desse contrato. Tem muita coisa que não tem como, ele é manual e é assinado. Poderia ser algo eletrônico, mas não dá para ser muita coisa eletrônica, porque o motorista ele tem que descrever o que está acontecendo, então a ficha funciona muito bem. E essas fichas vão tanto para a secretaria como para o serviço de transporte sanitário quando tem que dar algum apoio. Então o contrato da São Gabriel trabalha dessa forma. O último ponto fala aí do contrato, da contratação da OS. A contratação da OS está hoje, foram habilitadas 6 empresas, e ontem nós fizemos a abertura dos envelopes de preço e técnica. Os preços já foram apurados e agora nós vamos apurar a técnica, né, da nota para o plano de trabalho, para a execução, para a equipe, para a organização, ou seja, toda a qualificação técnica que foi pedida no edital para que a empresa toque o hospital no próximo contrato. Estão aí na briga IAPP, Santa Casa de Misericórdia de São Bernardo, a IBDAH, que é da Bahia, a HBR, São Paulo, AMG e Instituto Moriá. São as 6 empresas que hoje ainda estão na disputa. Eles já havia sido entregue toda essa estrutura de qualificação, né, no dia 5 de setembro. Houve toda a disputa, recurso contra recurso, e aí eles... finalizamos essa etapa e entramos na segunda etapa. Agora a comissão que avalia a parte técnica vai se reunir e ela vai pontuar e vai ranquear as entidades para que eles possam ter aí a sua nota final. Então é um trabalho aí esse no contrato definitivo. No contrato emergencial, a Moriá continua operando normalmente o hospital. Existe aí, por parte da segunda colocada, uma ação no Tribunal de Justiça, em que ela tentou uma liminar aqui, não foi concedida. Ele foi para o Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça deu uma liminar parcial, só que o Tribunal mandou parar o processo licitatório emergencial. O processo licitatório emergencial já havia findado quando saiu a sentença, então tornou-se sem efeito. Nós fizemos esclarecimentos possíveis, a doutora Otávio esteve despachando no Tribunal de Justiça, explicando o caso, e a gente só está esperando, aguardando agora a decisão do desembargador quanto ao mérito do caso. Não está aqui no requerimento, mas eu acho que vale a pena a gente conversar com relação a médicos, contratações e, vou dizer, parte mão de obra, tudo mais, medicamentos, exames. A Moriá está fazendo um contrato emergencial. Ela negociou todos os contratos em que ela tinha de terceiros, porque ela encaixou o seu valor nesse contrato emergencial. O único, dentre todos, que não conseguiu negociar preço e negociar trabalho foi o laboratório na Itulab, e eles tiveram, e a Moriá tomou como decisão substituir o laboratório. As pessoas me perguntam se eu não estou com medo, se eu estou precavido, e eu respondo para todo mundo o seguinte: o contrato da vida da Moriá é esse. Se ele não tocar esse contrato bem, ela não vai tocar mais nada. Então, se ela substituir o médico não funciona, vai ser multado, vai ser notificado. Substitui o laboratório, o exame não funcionou, vai acabar o contrato dela. Não tem notificação, não tem pedido de esclarecimento, não tem nada. Tem rescisão. Eu já fui muito claro com o Josué, que é da Moriá: você pode fazer aquilo que for melhorar o atendimento. Agora, o risco é todo seu. Se você pisar na bola, você perde seu contrato. Ele está muito seguro com relação a isso. Com relação às contratações, ele mandou um documento. Todos aqueles que podiam já ser contratados, foram registrados. Agora, nessa última semana, a São Camilo fez a homologação das rescisões. Então, assim, tem gente que não podia mesmo ser contratado, não podia ter o seu registro em carteira, porque não tinha nem a baixa ainda homologada. Eles terminaram isso na quinta-feira, se não me falha a memória. E foi tão elogiado enquanto gestora, mas deixou os seus ex-funcionários lá 3-4 horas no sol, passando sede e tudo mais. Se eles não tivessem feito um levante lá, não teriam sido bem atendidos. Mas fizeram, encaminharam, e a Moriá, todos aqueles que entregaram ou que se prepararam para isso, estão sendo registrados, cadastrados. O controle relógio de ponto, que tem que ser trocado, chegou agora, então eles estão providenciando. Então, assim, eles têm informado o sindicato sobre isso, qual é o procedimento que eles estão fazendo. O sindicato vem acompanhando esse tipo de coisa. Então, assim, não vejo problemas. Com relação aos médicos, a São Camilo não fez o pagamento dos médicos até agora, e a prefeitura deixa muito claro: no dia 30 de setembro eu paguei todo o mês de setembro de custeio para o São Camilo, R$3.576.000. Dia 30 foi depositado. O que, que é esse R$3.576.000? É o mês do São Camilo. Lá está a folha de pagamento, lá estão os médicos, lá estão os contratos terceiros e assim por diante. O que, que deveria a São Camilo ter feito? Pago todo mundo. Mas ela não fez o aporte referente à provisão dela para fundo de reserva, ele não tinha dinheiro para talvez fazer todas as rescisões. Ele optou por pagar todos os funcionários foram quitados, e ele deixou os médicos para um segundo plano. Só que a prefeitura já pagou os médicos. Eu não devo nada para os médicos. Eu esclareci isso aos médicos, ao Dr. Márcio Penitente e ao Dr. Renato Cassani. Eu entreguei um documento a eles mostrando o valor e a data em que eu fiz o pagamento, e eles tomaram por decisão fazer uma carta, entregar a carta, protocolar a carta para o São Camilo, dizendo que eles dão até sexta-feira às 16 horas para que haja a quitação de seus débitos, senão eles podem parar. Eu fui muito claro também com todos eles: se o médico parar, o problema é da Moriá. Eu preciso ter um médico lá atendendo todos os dias dentro daquilo que está dentro do contrato. E isso é um problema dele. Se não for mais penitente, vai ser outro. Se não for o Dr. Renato Cassani, vai ser outro e assim por diante. Dr. Renato, hoje me deixou tranquilo, ele veio conversar pessoalmente, eu falei, fique tranquilo, a gente não vai tomar uma decisão, não vai fazer nenhuma bobagem, até porque a gente entende que é algo que foi feito pelo São Camilo, mas nós vamos fazer pressão e a gente precisa, e é justo que nós recebamos. E vamos pensar bem assim, eu pago o São Camilo todo mês e ele paga os médicos no dia 20. Quer dizer, a pessoa fica praticamente aí um período de 50 dias aí nesse ato. E eu tenho comentado para que a gente faça os pagamentos junto com a folha de pagamento, porque se eu vou repassar todo o recurso, então que seja isso. O recurso para a Moriá, que é um contrato emergencial, eu falei com eles que como ainda é emergencial, eles me demandam o que eles precisam e eu repasso o valor. Ah, precisa comprar medicamento. Ele me fala o valor que é, me pede o valor e eu mando o dinheiro para que ele possa fazer a compra. Então, assim, não depositei para eles todo o valor, eles não estão com o dinheiro todo do mês que eles negociaram, deram a proposta no emergencial, que é 3.454.349.61, não receberam isso e não vão receber. Enquanto perdurar o contrato emergencial, ele vai receber conforme ele for gastando. Vou pagar a folha amanhã. Quanto vai ser a folha? Vai ser 1 milhão. Eu vou depositar 1 milhão para ele, vai pagar a folha e ele me presta a conta. Todo dia ele me manda a cópia do extrato bancário mostrando o valor que eu passei e quem ele pagou. Então, tem um controle diário aqui do que está acontecendo. Eles têm procurado fazer uma pesquisa de opinião. Todo dia sai uma equipe ligada à ouvidoria e ao atendimento em enfermagem com os pacientes pesquisando como que estão, como não estão, o que estão achando e assim por diante. Eu mesmo, pessoalmente, fiz essa visita. Teve um paciente que disse que desde as 10 horas da manhã estava com dor e ninguém deu um medicamento para ele. E a mulher toda brava, toda nervosa, porque o marido estava com dor, e realmente ele estava com dor, mas a prescrição médica era às 18 horas. E o médico foi claro, o médico falou, olha, ele tem que tomar o medicamento a partir das 18 horas, ele fez cirurgia, está no pós-operatório, fez todo o trâmite e a medicação vai ser ministrada nesse horário. O medicamento estava lá, no horário, aplicou-se. Eu falei para ela, a senhora quer denunciar alguma coisa? Ela não quis. E aí, dessa visita, mostrando o problema que pode ter, eles optaram por fazer essa ficha. E então, desde aquela data em que eu visitei o paciente, eles têm passado em todos os pacientes perguntando exatamente como a coisa tem acontecido. Então, é uma implementação que eles fizeram que eu acho que é interessante, que a gente tem que adotar isso no contrato definitivo com quem quer que seja que ganha aí a entidade. Acho que basicamente é isso, no primeiro momento.
Então tá, eu já quero passar aí a palavra já para o autor do requerimento número 270/2019 do vereador Edmilson. Então já quero, ele é o autor do requerimento, já passar aí para ele para algumas esclarecimentos aí do doutor, para o vereador já fazer aí as considerações dele e as perguntas.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, doutor Otávio, secretário de Negócios Jurídicos, secretário Fernando de Saúde, secretário de Governo João Armazeto, Dino Dutra e público presente. Secretário, a sua explanação é de grande importância. A gente observa que, talvez, eu quero acreditar desta maneira, que nós temos hoje um novo método de gestão desta pasta. Desde que o senhor assumiu, nós temos questionados, eu tenho passado algumas demandas, de imediato o senhor responde, ou mensagem do WhatsApp, ou mesmo atende as minhas ligações. Isso facilita muito, né? Até porque, quando não ocorria, vamos dizer, com outro secretário. Afinal, o que nós passamos são demandas quando são urgentes. Eu jamais, aqui estão vários secretários, eu não ligo para secretário para falar de coisas pequenas, só quando são situações de interesse público e urgente. Mas vamos lá no transporte de pacientes. Nós tivemos vários casos, eu entendo a explanação que o senhor fez, é feito um relatório, é passado um e-mail para que né, quantidade de pacientes que vão ser transportados, mas recentemente, quando o senhor esteve nessa casa, eu até comentei no dia 10 do 9, eu citei como exemplo esse dia, 10 do 9, um micro-ônibus com 44 lugares foi para a cidade de, para a Unicamp, para Campinas, com 4 pacientes.
Saiu com 4 pacientes?
Saiu com 4 pacientes.
Isso, senhor, dia 10 do 9?
10 do 9.
Saiu de lá com 4,
não,
é isso?
Saiu daqui de Salto daqui, com 4.
Com 4.
O senhor lembra que eu até pedi para o senhor levantar?
Não foi verificado isso, mas eu vou
tá,
de novo.
Por favor, aqui. Levanta. Só para a gente esclarecer, porque dá a impressão que o vereador está trazendo informações vazias e denuncismo de maneira barata, e não é isso. São informações de pacientes dentro dos ônibus. E o que ocorre? São contratações caríssimas. Não estou aqui falando se está preço fora do preço do mercado ou não, mas um ônibus desse é bem mais caro do que uma van ou mesmo com um carro indo para lá. É natural o custo, cada um dando a sua proporção, carro, ônibus ou micro-ônibus ou van. Outros casos também, depois eu passo em outro momento datas para o senhor em relação a Sorocaba. Tá? Então são assuntos de grande importância e que precisa ter um encaminhamento. Eu acredito que o setor de transporte esteja mais atento a essa situação, agora, recente, depois inclusive dos nossos apontamentos aqui, porque é só conversar com os pacientes que eles relatam. É só conversar. E isso eu tenho feito. Bom, eu acho que esse ponto aqui, então, eu gostaria de uma explicação. Eu estou observando que o senhor está acompanhando, então eu tenho certeza que isso vai melhorar. Quanto ao setor 192, secretário, esse é um problema sério. Hoje, trabalhou apenas uma equipe. Se o senhor pegar o relatório, que eu também tenho o relatório de hoje, tem aqui, é bonito, tem uma escala maravilhosa. Essa é a escala que eles apresentam para o senhor aí. Né? Tem uma escala linda, maravilhosa. Pessoal, hoje tem, olha, vou falar até o número de funcionários que tem hoje de plantão. Não vou citar nomes. 1, 2, 3, 4, 5. São seis, tem 6 equipes. 2 aqui são chefe de motoristas. Eles vão apresentar essa escala para o senhor hoje. Só que só tem uma ambulância. Se precisar, apertou hoje. Mas se precisar, daí eles tiram uma equipe de ambulância da Unimed. E fica de plantão. Aí vem para ajudar. Se dependendo do sufoco, aí vem uma equipe da Unimed para ajudar. Hoje, só uma equipe. Secretário, eu acredito que só tem uma maneira de a gente resolver esse problema do setor 92. Porque, volto a dizer, é um contrato de R$1.600.000 por ano. Um contrato, esse sim é um contrato caríssimo. Sem contar que essa empresa, ela não está recolhendo fundo de garantias dos funcionários. Está em atraso há mais de 6 meses. Eu não sei se a prefeitura faz exigência ou não, do meu ponto de vista, deveria, até porque a prefeitura paga o valor com os encargos trabalhistas, com tudo, né? Motoristas, técnico de enfermagem ou enfermeiros, enfim, está relacionado ali todo o custo, combustível, etc. e tal, na composição de um contrato. Então a prefeitura deve exigir também da empresa a apresentação dos funcionários com registro. Essa empresa tem burlado o sistema, né, a legislação trabalhista, então tem funcionários virando 24, 36, até 48 horas. Ela trabalha com um número de equipe reduzidas. Né, entre, ela faz serviço para várias empresas, presta serviço para a Unimed, entre outras hospitais. Ela utiliza, então, um grande número de, vamos dizer, o número que ela tem aqui, fala que está à disposição do município. Não está à disposição do município. A mesma coisa ela fala para a Unimed. Também não está à disposição da Unimed. Assim ela fala para outro hospital. Hospital de Tapetininga. É a mesma situação. Nesse meio do jogo, quem é que perde é o município que está pagando um valor cheio por X. Então, como resolver isso no meu ponto de vista? O setor 192 separado. as ambulâncias são locadas dentro de uma repartição que é do poder público. Maravilha. Eu estou contratando 3, está aqui, igual nós fazemos atualmente com o contrato, por exemplo, da empresa América. América, não, como que é? Não é América mais, né? Mudou o nome. A empresa de locação. Comacom, enfim, está alocado, esses são os veículos, é aqui que estão esses veículos, aqui são nossos, para nosso uso. Né? E desta maneira, eu acredito que é a única solução para. É a única solução para a gente resolver essa situação. Eles têm, então, vão apresentar para o senhor hoje uma tabela que tem tantas pessoas. Essas pessoas não estão a serviço do município. Inclusive, estão no plantão da Unimed. Vice-versa, é assim que acontece. Tenho aqui a tabela, mas é a mesma tabela que o senhor tem aí. Então, eles vão apresentar diversas, manipulam.
Pode falar. Eu não tenho a tabela, tenho as fichas de atendimento. Ah. Aqui estão as ambulâncias que atenderam e as pessoas. Eu não tenho a tabela, eu não pedi para ela a tabela. Eu fui lá pedir as fichas. Eu quero a ficha assinada pela enfermeira e pelo médico que teve lá. Está aqui, ó.
Tá, não, isso, essa sugestão eu fiz para o senhor fazer aquele dia.
Isso aqui está aqui, batido um com o outro. E assim, eu faço isso por todos os dias. O senhor está dizendo hoje que só tem uma equipe. Hoje. Então, hoje. Se eu tiver, então, um relatório de fichinhas dessa aqui, assinado pela enfermeira, pelo médico, com mais de uma equipe, mais de uma ambulância, é mentira.
Não, o que eu estou querendo dizer para o senhor é o seguinte.
O que eu disse há pouco,
dependendo da situação, eles chamam uma equipe que está contratada pela Unimed para fazer o nosso serviço.
Não tem problema, para nós não tem isso, vereador. Eu tenho que ter duas ambulâncias trabalhando com equipe e uma... Não existe uma equipe exclusiva da... O contrato não é exclusivo, o contrato é... Duas equipes para a prefeitura aqui dentro e uma para 100 quilômetros. Não existe exclusividade.
Eu vou falar um negócio para o senhor, secretário. Esse é um contrato que qualquer empresário gostaria de ter. O município não tem. O município tem que focar eficiência e economicidade. E não é isso que eu observo, então, que está acontecendo aí dentro desse contrato. Porque, veja bem, se essa equipe está atendendo Unimed, e daí? Ela está atendendo a Unimed. Ela está lá em turno no atendimento da Unimed. Estamos precisando dela aqui. Faltou essa segunda equipe. Não, e aí, não vamos esperar o paciente morrer em casa?
Não, mas não existe isso, velho.
Existe. O que eu estou dizendo para o senhor é...
E o que eu estou provando ao senhor é que não existe isso. O que existe são... Eu não estou falando.
Não.
Eu não estou falando. Eu não vim aqui falar. Eu vim aqui provar. Porque eu fui buscar as fichas e tenho feito isso. Todo dia a Alexandra me entrega isso. E eu falei para o doutor... como é que é o nome do bendito doutor? Não. O doutor lá, o que cuida da... É que eu estou com o Alexandre. Eu falei para ele, olha, a denúncia é essa e a situação é essa. Ele falou assim, ele viria aqui comigo. Eu falei, não, acho que nesse primeiro momento você não precisa ir vir. Você vai me dar os... Desculpa, eu estou falando no meio da sua fala, acho que devia ser terminar depois.
Não, por favor, não tem problema, é importante a gente esclarecer.
Eu só acho assim, e eu falei para ele, se quiser vir junto, mas acho que nesse primeiro, eu falei, na próxima então você, do que sair dessa reunião, eu acho que é imprescindível que você venha junto também e mostre isso, inclusive com a Alexandra, porque é grave isso, porque se ela está fazendo isso aqui, para mim, todo dia, com assinatura de consultor, enfermagem, atendente, técnico de enfermagem, e não for verdade, nós temos um problema sério mesmo.
Eu não estou questionando dentro do hospital.
Interpreta assim, quando você fala assim, tem uma equipe, eu vou pegar amanhã as fichas de atendimento de hoje. Se lá tiver mais de uma equipe atendendo com mais de uma ambulância, eu tenho um problema. Porque o senhor está dizendo para mim que só tem uma. E ela está dizendo para mim, tem 3. Então tem um problema sério. Aí eu acho que a gente tem que colocar realmente
falando. Entenda bem, secretário. Nós estamos falando a mesma situação no seguinte sentido. Hoje nós temos uma equipe que está a serviço da Unimed. E outras empresas. E outro hospital. O que acontece? Se eu precisar agora, nesse exato momento, de duas ambulâncias, por exemplo, Se uma dessas ambulâncias está fazendo atendimento da Unimed ou do hospital de Itapetininga...
Não tem, nós temos que ter duas ambulâncias atendendo a gente, nós aqui.
Não temos.
Mas, poxa, se eu estou dizendo para o senhor que essa FKS 2020 atendeu no dia, todo só atendeu a nós, qual o problema? Eu não tenho equipe exclusiva. Se eu tenho que ter duas ambulâncias atendendo. Se no controle deles aqui não tiver nenhuma ambulância atendendo o município de Salto, não importa quem seja, tem que levar a pessoa que chamar. É isso que nós estamos falando disso. O que ela me prova, é Charles o nome do advogado, lembrei. Dr. Charles me falou assim, ó, eu provo a você o seguinte, para quem quiser, eu vou até a câmara, eu mostro assim, não existe isso, eu não tenho exclusividade, eu não falo assim, só o Luiz vai atender Salto, não tem isso. E o contrato não fala isso também.
Tá,
o contrato fala uma equipe, duas equipes. Então assim... Quem é que está trabalhando para Salto nesse momento? Para Salto eu tenho a FKS 2020 e tenho a FTG 1809. São as duas ambulâncias que estão aqui para atender. Se essas duas não estiverem andando, não tiver, as duas estão atendendo a Unimed. Não importa, eu tenho que ter duas lá que vai funcionar no lugar dela. É isso que é o contrato, é isso que ele prova aqui, entendeu? Agora, o que o senhor está falando, ótimo. Eu vou pegar hoje, por exemplo, nós vamos pegar as fichas de hoje... Entendeu? Uhum. E a gente faz todo o lançamento. Eu vou falar para ele, doutor, a situação é essa, o que o senhor me diz? E aí ele é tranquilo essa história, entendeu?
Questiona ele também, secretário, de duas ambulâncias no 2017, aliás, duas ambulâncias estão com documentos atrasados desde 2017. Eu levantei o Renavan, dois veículos com documentos atrasados. Tá? Depois até passo a placa para o senhor. O que acontece? Hoje ele tem uma frota de veículo. E como que funciona? Não existe, vamos dizer lá, na placa definidora, que vai atender Salto são duas ou três. Dentro da frota ele só muda um adesivo lá. Tem um adesivo lá, um ímã que cola na porta. Cada dia é uma que atende, tanto faz ali. Enfim, é o atendimento.
Tendo duas,
ele coloca o adesivo. E é tem transportado o paciente... com documento vencido. Tá? Eu falo por questão até de seguro.
E esse é um caso de polícia, não é um caso.
Mas pode ser cobrado. A questão interna, se a vigilância sanitária fala que quando chega ali a limpeza ou a lavagem da ambulância e todos aqueles dejetos sendo jogados na galeria de água fluvial, é normal? Eu não sei, eu acredito que precisava ter um pré-tratamento. Para depois ser dispensado na galeria de água fluvial.
A vigilância sanitária me diz que é adequado.
Tá, mas enfim, vamos levantar a legislação depois. Vamos avançar, secretário? É mais um caso que eu falo o seguinte: eu vejo que o senhor está acompanhando. Como o senhor disse que veio aqui para provar, depois eu gostaria que o senhor deixasse uma cópia desses documentos comigo.
Não, nós vamos combinar assim, velho. Esses documentos são os meus documentos de prova. Aí o senhor levanta os seus e a gente bate um contra o outro. Eu vou trabalhar sempre assim.
Eu vou ter liberdade para entrar no hospital, solicitar documento como o senhor fez?
Não. O senhor tem as suas denúncias. Junta a denúncia, eu bato com o documento, o senhor fala só, tal, igual o senhor falou hoje. Só tem uma equipe funcionando. Ótimo. Eu vou pedir amanhã as fichas de atendimento e as ambulâncias foram atendidas, vou sentar e falar assim, vereador, o senhor falou que só tem uma, ela está dizendo que tem três. Como que o senhor prova que tem uma? Porque o senhor está... Só tem uma. Então quem prova? Como prova que só tem uma? Aqui tem três.
Vai ser
assim que a gente fecha de um jeito ou de outro. Porque eu vou trazer o Dr. Charles, é a careação isso, né?
Exatamente. No documento que eu tenho aqui tem três. No documento que eu tenho aqui tem três. Aliás, tem cinco equipes, eu falei para o senhor.
Não. O senhor falou para mim que hoje só tem uma.
Só tem uma atendendo.
Então, tá bom.
Entendeu? Então,
eu vou ter que pegar amanhã.
São cinco equipes. Está aqui, secretário.
Não, não. O senhor está falando para mim que só tem uma atendendo.
Sim, só uma viatura. Só uma viatura.
Eu vou afirmar amanhã para o senhor quantas tem. Eu vou trazer os documentos e o senhor mostra os documentos. O senhor tem dizendo assim, o meu só estou dizendo só tem uma. E eu estou falando que tem três. Ou tem uma, ou tem duas.
Eu só quero avançar então, secretário, para a gente não monopolizar o assunto aqui. Em relação, então, agora a... A Muriá, que está aí fazendo a gestão do hospital, eu vou ser breve para deixar aí para os outros vereadores em relação a isso aí também. Mas é o seguinte, foi dispensada a nutricionista, que é a de São Camilo, e até esse período, né, já aí cerca de 20 dias, que o hospital está sem uma nutricionista responsável. O senhor tem conhecimento?
Não está. Tem uma nutricionista responsável.
Foi contratada quando?
Não sei se ela é contratada. Tem uma nutricionista respondendo, tem uma nutricionista lá respondendo. Como tem a técnica de enfermagem, como tem a enfermeira, como tem todos que estão fazendo.
O senhor poderia levantar o nome dessa pessoa responsável depois, por favor? Levantar. Porque pelas informações que eu tenho conversando com o setor, não tem.
Tá bom.
Mas a questão do transporte coletivo também, do repasse, que até eu falei com o senhor, porque os funcionários que estão trabalhando ali precisam de transporte.
Todos foram feitos. Tem um documento deles aqui dizendo. Se tem alguém que não recebeu, o senhor me aponte.
Tem alguém que não recebeu.
Então me aponte amanhã. Amanhã só nós vamos até o hospital com a pessoa, na frente do Elidan, e a gente comprova isso.
Tá. Se eu apontar esse nome, essa pessoa corre risco de ser perseguida e demitida?
Acho que com certeza, né? Se o senhor não apontar, nós nunca vamos resolver também.
É, entendeu? Mas o problema é a perseguição, né? Todo mundo precisa trabalhar. Mas eu posso apontar para o senhor. Mas eu não gostaria que o senhor repassasse para não ter problema. A pessoa pode ser demitida. A gente sabe como funciona a perseguição, secretário.
Mas eu vou resolver como?
Então, eu posso passar para o senhor.
Não, eu acho assim, a pessoa não recebeu, porque se ela consegue ir lá reclamar para o vereador, ela tem que exigir os direitos dela. Ela vai lá e exige os dela. Se ela não tem coragem de exigir o direito dela, então ela tem.
Ah, e já exigiu, na verdade, então, um grupo de pessoas.
Né? Então, é assim, olha, vereador, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu ando naquele hospital todo santo dia. Eu cumprimento todo mundo naquele hospital, de um lado ao outro. E quem sabe, todo mundo aqui já sabe disso. Aliás, assim, até brincaram comigo. Puxa, chego primeiro que muita gente lá. Até do administrativo. Uhum. Às vezes, 20 para 7 eu estou lá. Às vezes, 6:30 eu estou lá. Às vezes, eu chego 7:30 da noite. Às vezes, eu chego 6:30 da tarde. Né? Mas todo dia eu passo. E assim, eu tenho todo mundo eu falo, está tendo algum problema? Você já foi contratado? Você está com algum atraso? Fizeram isso? Todo esse tempo que eu estou lá, eu não encontrei ainda ninguém. E olha que eu sou bem acessível, eu chamo a pessoa num canto, converso com todo mundo, então assim, é importante que apresente a pessoa. Eu preciso saber quem é. Porque a pessoa tem que falar isso. E eu se ela não está mentindo... Ninguém está mentindo, a gente põe todo mundo junto e resolve o problema.
Eu fico contente, secretário, em ouvir o senhor falando isso. Porque eu sei que o senhor chega cedo, como o senhor combinou comigo outro dia, logo cedo, na Secretaria de Saúde. É. Eu acho que foi numa das reuniões passadas, eu ainda até questionava aqui, acho que foi o secretário de governo, Jomar Mazeto, que respondeu, se eu não me engano, que o contrato passado com o São Camilo não previa uma gestão ali junto, né? E nós não tínhamos uma fiscalização de perto como está ocorrendo agora.
O São Camilo tinha uma gestão de colegiado. Né, eles têm uma forma diferente de administrar. E foi difícil. Esse finalzinho com o São Camilo foi difícil, porque eu volto a falar, o hospital é do município.
Exato.
Não é de ninguém, é do município. Então, tem que ter crachá para entrar. Qualquer pessoa pode ter. Eu não, filho. E se eu chegar lá e o cara me barrar, eu falo, desculpa, mas eu sou teu chefe.
Perfeito.
Então, assim, não tem. Tanto é que não me barram em canto nenhum. Dentro das regras, aqui o senhor não pode entrar desse jeito. Não vou entrar, espero e tal. Mas a gente tem feito isso. Com o São Camilo, como já existia uma cultura, foi difícil quebrar um pouco. Hoje, a OS que estiver trabalhando com a gente, ela vai ter que seguir aquilo que nós implementamos. Tanto é que, assim, o colegiado se desfez, cada um foi trabalhar na sua área. Eu não posso ter uma enfermeira fazendo gestão da enfermagem de uma salinha lá dentro. A enfermeira tem que estar lá junto com as enfermeiras para ver o que está acontecendo lá. Quem gerencia a enfermagem tem que estar lá junto com a enfermagem. Então, assim, a gente acabou mexendo no método de trabalho também, justamente para melhorar isso. Então, assim, a gente tem...
Secretário, só para finalizar, em relação à questão do laboratório. Hoje, em média, o atual laboratório faz em torno de 17 a 18 mil exames mês. Aí ele também faz o da rede base, né, que é isso,
35 mil.
Cerca de 35 mil. Esse novo laboratório, que está sendo contratado pela empresa, pelo Muriá, também vai fazer só do hospital ou vai fazer gestão também da rede?
Tudo.
Tudo? Não,
tudo.
Tudo. E o senhor já tem conhecimento qual é o laboratório contratado por eles?
Não, ainda não.
Eles têm prazo para apresentar?
Não, eles têm... Eu não trabalho com o prazo de apresentar. Eu trabalho assim, não pode parar. Se você parar, meu amigo, já era. Assim, ele não tem que me dizer se que é fulano ou ciclano. Não estou nem preocupado com isso. Eu estou preocupado é, tem 3 anos. A minha agenda tem que abrir para a semana seguinte. Não tem choro. Seja quem for. José, João, Genivaldo, Ambrósio. Não sei. Ele tem a obrigação comigo de prestar o serviço de exames. E ele tem que prestar o serviço de exames. Se ele vai fazer virado para lá, virado para cá, de pé, sentado, também não sei. Mas que ele tem que fazer, ele tem.
O Instituto Muriá está tentando renegociar valores de salários com muitos funcionários. Né? No seu ponto de vista, o São Camilo valorizava mais os funcionários na questão de pagamento mensal, recurso? Aonde que está acontecendo isso? Por que está essa situação?
Eu acho que a situação simplesmente é o contrato emergencial. Ele tem um valor, pelo menos pelo valor ofertado e o valor emergencial, um valor que ele tem que negociar porque ele acha que ele não consegue gestar com os valores que estavam lá, entendeu? É isso. Então, assim, ele vai fazer a administração. E aí é da OS, eu não posso intervir nesse tipo de coisa. A não ser que ele tivesse, por exemplo, fora de uma condição legal, está pagando abaixo do piso ou coisa parecida, aí eu teria que intervir. Agora, por outro lado, também não precisa ficar muito preocupado, porque o sindicato tem olhado isso. Então, assim, é algo que também a gente tem acompanhado de perto essa história. Então, assim, não posso falar com relação a salários, porque até porque eu também não domino, assim, quanto tem que ganhar um médico, quanto tem que ganhar uma enfermeira, é algo, assim, além de pessoal, né?
Obrigado por enquanto, secretário.
Presidente, questão de ordem, só para me entender, as perguntas vão ser feitas no... Por sequência ou cada um vai pedir a palavra?
Na sequência, eu só passei para o...
Não, quis saber para mim ter um norte.
Para o vereador Edmilson já...
Que é autor.
Não, para ele que é o autor. Okay. Aí nós já começa daqui para lá e...
Ou de lá para cá.
Então o senhor já pode fazer suas perguntas aí, já começa o senhor.
Eu, na verdade, não era isso, mas é para mim me apinar aqui. Mas, vereador Edmilson, nessa tribuna dessa casa, Vossa Excelência disse um dia... que a ambulância, é mais ou menos dentro da pergunta que a Vossa Excelência fez, que a ambulância que trabalha para o município também trabalha para a Unimed, que não, estava deixando salto que nós estamos pagando a ambulância para trabalhar para a Unimed. Vossa Excelência ainda continua confirmando isso ou não?
Posso usar seu tempo?
Pode sim.
Questão de ordem, vereador, senhor presidente. Eu acho que a pergunta aqui é para o secretário, não é entre os vereadores.
Não, eu estou perguntando para você, para ele.
Não, eu acho que eu nem vejo. Não, assim, eu acho que é uma reunião, eu acho que a discussão para esclarecimento.
Mas se o problema, se o problema for esse, então eu não tenho problema. Não. Eu vou direto então. Então fique à vontade, Nilson.
Mas eu não vejo assim, presidente.
Então, pode. Partindo do Luiz Carlos, eu vou oficializar. Ele falou nessa tribuna que há uma ambulância que servia nosso município, que trabalhava. Servia dois senhores ao mesmo tempo, ganhava de nós, recebia. Isso para mim, secretário, é um roubo. Certo? E foi dito aqui nessa casa. É por isso que eu queria saber de Vossa Excelência, Vossa Senhoria, se realmente isso existe, se a ambulância trabalha, entre aspas, para o município e, entre aspas, ao mesmo tempo. Recebe dois senhores ao mesmo tempo. Isso tem fundamento. Ele também disse isso em partes para Vossa Excelência também, quando, na diálogo dele. Mas eu queria ter isso, o Luiz queria saber disso. Podia me.
Então eu vou responder o Luiz.
Tá.
A informação que eu tenho, que eu fui apurar, é que não existe isso. Não existe uma ambulância exclusiva para o município. Então eu posso ter uma ambulância trabalhando para o município num atendimento A. Ele atendeu, foi lá, pegou na casa, levou lá no Monte Serra e voltou para a base. Quando ele chegou na base, essa mesma ambulância... A Unimed chamou uma ambulância. Essa ambulância foi atender a Unimed. Para nós, ela vai cobrar aquele atendimento e da Unimed ela vai cobrar o atendimento dela. Bom, aquela ambulância saiu. Alguém ligou pedindo uma ambulância. A empresa é obrigada a ter uma ambulância lá para nós, porque a ambulância que estava nos atendendo está com a Unimed. Lá tem que ter uma nossa para atender o nosso contrato. Então ele vai atender o nosso contrato. Então ele saiu, foi na rua X, pegou a rua X e levou no hospital Monte Serra.
voltou. Ah, aquela pessoa que ela levou está de alta. Necessita da ambulância. O médico solicitou ambulância, ele levou esse paciente para lá, chegou lá, tem uma alta. Ele comunica a central, ele pega da alta e leva para casa. Aquela ambulância. Agora, não pode. Saiu daqui, chegou no hospital em Montserrat. O Montserrat vai pedir uma transferência para Itu. Então, transferiu para Itu. Chegou lá em Itu, ela vai voltar. Ela, quando ela saiu do São Camilo para Itu, ela está no contrato São Camilo, ou agora Moriá, ou Hospital Montserrat. Ela está nesse contrato. Então, assim, ela não pode pegar um paciente e atender no MED, de forma nenhuma. E é isso que eles afirmam, reafirmam, que não é verdade. E vou deixar claro aqui, da mesma forma que eu trato o contrato da Muriá ou outro, já falo para todos os prestadores de serviço, eu não notifico. Eu não notifico. Posso até chamar para uma conversa, eu não notifico. A minha declaração é de inidoneidade, porque assim ele não presta mais serviço para a prefeitura. Teve um caso aqui de um cara que prestava lanche para a prefeitura. O lanche chegava aqui estragado. Eu chamei ele para uma conversa e falei, olha, eu não notifico. Você, por favor, faça o seu serviço direito. Não, eu vou fazer porque eu tenho uma padaria aqui e tal. Eu falei, bom, se eu tenho padaria, onde é? Ah, é na rua, ali na rua Vitória. Então eu vou lá na rua Vitória ver se é a padaria na rua Vitória. Não era. Mentiu. Declarou inidôneo. Então, assim, da mesma forma, para São Gabriel, se o que nós estamos apurando aqui, que eu vou levar até o Charles, lá que é o advogado, e a Alexandra, não for verdadeiro, declara inidôneo, rescinde o contrato e coloca lá na justiça para devolver aquilo que a gente apurar. Esse é o procedimento padrão, entendeu? Então, o que eu tenho, o que eu conversei é, não existe esse tipo de serviço, esse tipo de coisa.
Ok. Mas uma pequena colocação, presidente. Os 100 quilômetros que nós temos contrato com as ambulâncias, é o suficiente para nós servir as ciclovizinhas com ambulância para o município de Salto?
Hoje, sim. Hoje, pelo menos que a gente tem olhado pela movimentação, é tranquilo. Agora, né, serviço ofertado é aquela história, né? Se eu ofertar 10, eu vou ter 10. Se eu ofertar 100, eu vou ter 100. Então a gente tem que também equilibrar para, senão a gestão também, se não tem gestão, né, fica...
Uma ambulância para levar para Barretos ou qualquer um outro lugar que é uma distância maior, não se tem uma exclusiva dela ou...
Nós fazemos pelo transporte sanitário, nós não fazemos pelo 192, que é o caso, por exemplo, que tiver aqui para Barretos, tem que ir para Jaú, ou pra, vai com o 192 e não, vai com o nosso transporte e não com o 192.
Ok. Deixar a oportunidade para os outros também, já estou grato, presidente.
Palavra, vereador Clodoaldo.
Boa noite a todos, presidente Lafayette, demais vereadores, secretário Gilmar Mazeto, Fernando, o doutor Otávio também, os dois doutores, né? E a plateia aqui presente, Dutra. Eu acho que o senhor já até respondeu aqui a pergunta que eu ia fazer, porque teve... colegas meus que trabalham no Raio-X que estavam preocupados também de uma possível troca, né, da empresa que presta serviço lá do Raio-X. Mas como o senhor já adiantou aí que somente o laboratório praticamente que não entrou num acordo, então acho que o Raio-X vai continuar, né, a mesma prestadora de serviço, inclusive porque a maioria das pessoas que trabalham lá moram aqui em Salto, né? Então... esse era também, eu recebi várias ligações lá, que eu fiz radiologia, então tenho bastante amizade com o pessoal lá. E eles estavam preocupados numa troca da empresa para prestar serviço de raio-x. Então isso também praticamente está certo de continuar a mesma empresa, pelo menos por enquanto, né?
Sim. Só para... É isso mesmo, a imagem não teve alteração.
Não, não vai estar certo.
Com a palavra, vereador Macaia.
Boa noite a todos, presidente, Gilmar, Fernando, os Otávios aí, Dutra, demais vereadores e o público presente aqui. Fernando, minha pergunta é simples, Foi anunciado aí, uns meses atrás, o concurso público, porque você falou da contratação de médicos, na rede está faltando médico. Esse concurso foi anunciado, acho que para outubro. Vai sair esse concurso público, não vai?
Isso aí não dá nem na pergunta, né? É três perguntas, não tem nada a ver. Está na pauta.
Não, mas nós estamos falando de saúde. Ele falou... Não, mas eu marquei aqui que o Fernando falou... O Fernando falou, vamos falar em médicos, contratações e exames. Então, é contratação, né?
Se o Fernando me permite, nós estamos numa fase de contratação da empresa para abrir o concurso público. Hoje tem que fazer uma contratação da empresa, independente dos valores que cada um paga. Tem uma contratação obrigatória agora, que a gente, o Tribunal de Contas, exige que a gente faça um número, a gente tem que dizer o número de pessoas que irão participar do concurso público. É isso que está dando. Quantas pessoas irão fazer o concurso público assim a partir do momento que a prefeitura publicar que terá o concurso público? Em cima disso, você tem que fazer um cálculo, quantos são, que aí é uma coisa difícil, né? Quantas pessoas será que irão fazer concurso público para a prefeitura? Mas o Tribunal de Contas exige isso, que você tenha uma previsão de participante. Tendo a previsão de participante, você tem uma fórmula de contratar. Carta convite, a tomada de preço, o que quer. Então, isso só que está sendo resolvido, por isso que até agora está no Tribunal de Contas, nosso advogado Tribunal de Contas, não está... Okay. Quantas pessoas irão? 2 mil? 10 mil? 5 mil? 40 mil? Mas você tem a obrigação de ter uma previsão. É por isso que está dando um tempinho um pouquinho maior do que deu previsto para nós. Tá bom? Mas você irá abrir, tá?
Fala, obrigado.
Palavra, vereador Álvaro. Álvaro não vai fazer pergunta. Vereador Cícero.
Boa noite, o presidente, os demais secretários. Secretário, acho que o maior problema que para nós, vereadores, que chega e é uma apurrinhação, e aquilo que às vezes eu faço para o senhor, faço para o Gilmar, esbarra sempre na questão do ato médico e gera aquela confusão. Mas a pessoa está lá buzinando na orelha da gente e a gente tem que buscar, às vezes, que nem ontem o senhor contornou aquele caso daquela grávida lá, enfim. Mas, secretário... eu queria mais detalhe, aí eu não sei se o senhor ou se o doutor Otávio, é sobre os efeitos daquela liminar, né? Que tipo de problema, porque a juíza lá apontou algumas coisas, mas que tipo de problema que está causando no contrato aquela liminar ou as explicações que foram oferecidas, isso foi o suficiente? Acho que por último lá a juíza fala que da questão... do contrato de emergência, alegando que não havia mais, uma vez que a São Camilo tinha oficiado a prefeitura com boa antecedência, não era permitido o contrato de emergência lá, conforme o artigo 24 da lei 8.666/93. Então, eu queria um detalhamento melhor, porque muita gente nos procura, poxa, mas está interditado... interditado no termo ele tem eficácia, enfim, essas coisas que a gente precisa esclarecer.
Eu sei que como rabo que às vezes sou, mas vou permitir que o senhor use do seu arcabouço advocatista
para autorizando, né?
Por gentileza, use a palavra. Está desesperado ali.
Ficou bonito. Ficou bonito. Então, vereador, é o seguinte. Houve realmente essa alegação lá de segurança e APP contestando a questão do contrato emergencial. Aqui no fórum aqui de Salto, ele pediu a liminar mandado de segurança. A liminar foi indeferida, então ele entrou com um agravo de instrumento e lá no tribunal foi deferido o agravo. Aí que está a questão. O agravo, a liminar no agravo, como o Fernando falou no início da explanação dele, foi para suspender o processo de contratação emergencial. Essa decisão ela foi no dia 2 de outubro. E no dia 23 de setembro, salvo engano, posso estar errado, mas é a data próxima, 23. Já tinha sido assinado o contrato emergencial com a Moriá. E a Moriá, assim que venceu o contrato com São Camilo, 30 de setembro, ela já passou a exercer, a fazer a gestão do hospital. Mas aí eu também, quando a gente viu, primeiro nós entendemos, não, então a liminar aqui, ela perdeu a eficácia do objeto, porque ela era para suspender uma coisa que ela já não existe mais, porque já acabou a contratação emergencial. Conversamos lá e essa semana eu fui despachar com o desembargador, que deu a liminar, e justamente eu explanei nesse sentido. Porque a gente tem que ser bem transparente, eu coloquei para ele a situação, essa questão que você... Eu expliquei para ele desde o começo, porque quando a IAPP entrou com o mandado de segurança, meio que na petição tem uma certa confusão com o chamamento público 05 e contratação emergencial e tal. Então, em alguns momentos, confunde a própria sentença, a própria liminar. Ela tem alguns momentos que ela pega alguma coisa do chamamento público, alguns momentos ela fala do emergencial, então ficou uma coisa meio confusa. Nós fizemos a contraminuta do agravo e fomos lá despachar com o desembargador. E aí, justamente, eu peguei nesse ponto que você falou, que em um dos trechos da liminar, ele menciona a questão, olha, vocês deveriam ter aberto a contratação com mais antecedência, porque agora vocês estão querendo fazer um emergencial aí no afogar, no apagar das luzes aí, e não pode, está errado. E aí eu fui lá explicar para ele. São Camilo, como vocês sabem, eles comunicaram à prefeitura no final de novembro que eles não tinham mais interesse, mas por força do convênio, eles teriam que ficar com 3 meses de antecedência, então eles teriam que ficar mais 3 meses a partir dali. Mas eles concordaram em ficar até junho, 30 de junho eles iriam ficar. Então, logo em janeiro, 17 de janeiro, a gente abriu o processo de contratação emergencial. Só que, como vocês sabem, esse chamamento público aí, ele teve impugnação no Tribunal de Contas. Primeira impugnação, a gente revogou o edital, corrigiu algumas coisas que a gente achava que tinha que corrigir mesmo, não, beleza, vamos corrigir aqui, e republicamos. Republicando, teve uma nova contestação lá no Tribunal de Contas. Só que daí nós falamos, pô, se a gente for ficar tirando e colocando, vamos esperar o Tribunal de Contas se manifestar sobre a matéria de forma definitiva e a gente ajusta o que tem que ajustar. E aí o Tribunal de Contas entendeu que o apontamento, a impugnação era parcialmente procedente. Então ele acatou os nossos argumentos em determinados pontos, ele só entendeu alguma questão lá da formação da técnica, lá que precisava ajustar lá uma questão, nós fizemos o ajuste e republicamos o edital. Então a gente começou isso já desde janeiro. Aí nós republicamos. Quando nós republicamos, o senhor sabe, tem os prazos. A hora que a gente abriu o envelope no dia 5, nós abrimos o envelope número 1, porque a gente teve que dar 30 dias para eles, mesmo tendo republicação, nós tivemos que novamente garantir o prazo de 30 dias. Demos esse prazo. Quando a gente abriu, as entidades, uma impugnou a outra, tal. Então, a comissão teve que analisar as impugnações, dar a decisão da comissão. Depois da decisão da comissão, dá prazo para recurso e prazo para contra-recurso. E aí se aproximou do prazo que a gente tanto temia, que era o 30 de setembro, que o São Camilo ia sair. E aí que nós fizemos o emergencial. Então, eu expliquei para ele de maneira muito, muito tranquila, para o Djalma Lofrano, filho. Ele entendeu os nossos apontamentos, nossos questionamentos, e ele mesmo verbalizou, pô, doutor, então o que o senhor está me falando é que a liminar perdeu a eficácia, perdeu o objeto. Eu falei assim, é justamente aí que eu me refiro, porque justamente onde que eu queria concluir, porque dessa explanação longa desde o contrato do chamamento público 05 e tal. Então a gente está bem tranquilo com relação a isso. Agora vai para tá com o desembargador, ele vai analisar as questões, a liminar a gente tem esse entendimento e parece que ele, pelo menos verbalizando, não sentenciou, mas verbalizando, ele sentiu sensível também a essa questão, entende correto, a gente também está com relação.
É interessante. A nossa preocupação é porque assim, você sabe, o senhor advoga, você sabe como é que funciona, né? O juiz na mesa fala uma coisa para o senhor, depois sai uma sentença absurda depois. Desembargador é a mesma coisa. É do risco, da insegurança jurídica que está tendo essa situação. É isso que a gente tem medo de alguma consequência futura. E a consequência futura não é porque conta o prefeito, é que gera, se tiver uma consequência, vai gerar prejuízo e prejudica a população por inteiro. A nossa preocupação é nesse sentido. Mas, para mim, está esclarecida a questão e...
Um dos pontos, inclusive, que nós colocamos para ele é o perigo de um colapso na saúde pública.
É.
Explica uma questão do AMI, das cirurgias eletivas, tal.
Talvez por isso...
da população...
Talvez... Não...
Pois não, pode...
Talvez por isso a liminar era de pouca eficácia.
Sim.
Né? Ela suspendia e não suspendia, né?
Sim, ela suspendeu...
Teria explicação.
Porque, assim, nós falamos... Olha, nós estamos numa situação que nós temos uma entidade que sai no dia 30 de setembro. Nós temos um emergencial. Se suspender, se ele tivesse despachado, olha, suspendo a eficácia do contrato emergencial, por exemplo, a gente estaria numa encruzilhada, porque se uma entidade sai dia 30 de setembro e ele suspendeu a eficácia do contrato emergencial...
Aí passaria a ser emergencial mesmo, né?
Aí sim entra em colapso, porque quem que eu vou colocar lá se eu não posso nem esse nem esse? Mas ele suspendeu o processo. Então, o processo, graças a Deus, já tinha sido finalizado. Então, a gente foi lá mais por boa fé mesmo para explicar a situação que está acontecendo aqui.
Entendi.
Para ele ter ciência, para ele não imaginar, por exemplo, que nós havíamos com algum tipo de má fé processual, olha, não cumpriu a liminar. Então, a gente explicou para ele. Tanto é que a IAPP, depois que saiu a liminar, eles não foram lá no tribunal para reclamar ao não cumprimento da liminar, até porque eles também entenderam dessa forma. Olha, era para suspender o emergencial acabou, então eu não tenho mais o objeto aqui pelo qual eu pleitei a liminar. Mas tá, o contrato emergencial por si só é um contrato precário, tanto é que quando nós abrimos o emergencial é até 180 dias, ou até a conclusão do processo licitatório, que ia acontecer primeiro. A gente está bem... esperançoso de que essa contratação ela se finde logo nos próximos 30, 40 dias aí. Então a gente, esse emergencial logo ele já se enterra e a gente vai ter um pouquinho mais de segurança,
Bom, a outra coisa, senhor presidente, é só isso que eu vou questionar, é a questão da contratação, secretário, né? Por duas ou três vezes eu tive contato com alguns funcionários que hoje trabalham, que eram do São Camilo, e trabalham com o Instituto Muriá. E eles alegam que eles não têm certeza que estão registrados, porque não foi recolhida a carteira profissional.
Estava em homologação até quinta-feira. Como é que eu vou recolher o documento que ele vai apresentar?
Não, mas não é assim que funciona.
Mas
entrou para trabalhar, a carteira tem que estar no RH para ser registrada. A questão da homologação, ele retira e depois vai lá e homologa. Mas hoje nós estamos hoje dia 23 de outubro, né? E a minha preocupação, eu não estou duvidando que não está registrado. Até imagino que está, porque seria uma temeridade não estar. O que eu estou questionando é a falta de segurança que o trabalhador, que não tem o conhecimento jurídico, não ter a sua carteira profissional com o registro passado, com o contrato de trabalho assinado, dizendo quanto recebe, qual é o horário que faz, quais seus benefícios, quais são as suas obrigações e seus direitos. É só isso. Entendeu? A questão da homologação, eu trabalho com isso aí todo santo dia. Eu consigo homologar uma pessoa com registro já de outra empresa. Porque eu sei que não consegue se homologar 30, 40, 60 pessoas num dia só, ou numa semana. Agora, a falta de... Por exemplo, tem funcionário que me procura e fala, está aqui, eu estou com minha carteira, já fiz a minha homologação, já recebi meu fundo de garantia, dei entrada no seguro-desemprego, estou trabalhando, mas o Instituto não pegou minha carteira. Então, essa é a nossa preocupação. Nós não estamos duvidando da boa-fé do Instituto. O que nós estamos aqui é querendo dar tranquilidade para a mãe de família, para o pai de família que está trabalhando lá, e ele ter a garantia que ele realmente, de fato, está registrado. Porque no processo de CLT é assim. Para eu fazer a integração na empresa, eu tenho que entregar meu CPF, meu RG, certidão de casamento, cartão de vacina dos meus filhos e carteira profissional. 24 horas tem que me devolver, assinada, registrada e assinatura do contrato. É assim que funciona. A questão da homologação da outra empresa não tem nenhuma relação com isso. É só isso, a minha preocupação.
Então, assim, desculpa, entramos na mesma situação. Eles me afirmam que todos estão registrados. Todos que estavam e que quiseram continuar estão registrados. Então é legal que a gente faça a mesma coisa. Aqueles que estão com dúvidas ou que não têm, a gente senta, olha as pessoas e conversa com eles.
Secretário, eu não estou duvidando que essas pessoas estejam registradas.
Não, mas é...
O contrato não foi passado na carteira de trabalho. É isso que eu estou falando para o senhor.
Então, mas, é isso que nós precisamos sanar, porque se não houve algum se não tem por algum motivo o contrato e ele está registrado, vale o registro.
Sim,
então,
mas...
nós precisamos dar a garantia a ele, por que ele ainda não recebeu, e dar a garantia que ele está registrado.
Eu, o senhor, o doutor Otávio, sabemos disso. Mas para o trabalhador que ele pega, olha, eu estou com minha carteira aqui, e não tem nada anotado na minha carteira... Ele está na dúvida.
Então, vamos pegar esse trabalhador que o senhor está falando e vamos tirar essa dúvida dele. Porque senão ele não pode ficar com a dúvida. Nós três podemos, até com a dúvida, mas ele não. Então, assim, amanhã já me fale, depois me passe o nome e tal. Vamos pegar a pessoa e falar assim, tá registrado, tá em ordem, vamos chamar a pessoa, vamos conversar. Senão também eu não vou dirimir a dúvida dele, tirar a incerteza dele. O que a gente não pode ter aqui é incerteza na ponta.
Mas aí, eu devolvo a bola para o senhor. O senhor pode pedir o Instituto apresentar para o senhor.
Mas isso, eu pedi, ele já me apresentou. Por isso que eu quero saber qual é a pessoa que está com dúvida.
Então,
ele já me apresentou.
Nós vamos ter que checar. Você fala, olha, nós vamos pegar aqui a relação e eu, no lugar do senhor, faria isso. Ou alguém da sua confiança. Como é seu nome? Você trabalha aqui na recepção, trabalho. Como é seu nome? Fulano de tal. Cadê sua carteira? Eu faria isso.
Tudo bem, vereador. Eu posso até fazer. O senhor está dizendo que tem uma pessoa ou algumas pessoas...
Algumas pessoas.
Então, essas algumas, nós precisamos resolver o problema delas primeiro. Porque eu posso ter uma lista de 440, ele ser o 439. Eu começo o número 1. Ele vai esperar eu verificar 438 para daí ele ficar tranquilo. Então era melhor eu já tê-lo, porque eu começo por ele. Aí depois eu vou para os outros. É mais fácil, eu acho, né?
Eu acho que não é producente a situação. Eu acho que o trabalhador que está nessa situação, ele nunca vai chegar para o senhor e falar isso. Ele vai perder o emprego. O senhor sabe.
Vereador,
o senhor sabe.
Eu acho assim. Desculpe, mas...
Não, eu respeito.
É método. Então é
eu respeito.
Tem um método de trabalho, eu acho que outro método, esse método é mais tranquilo. Agora, posso sair perguntando nos
pedidos. Eu não posso. Não, eu acho que hoje não é o senhor que tem que fazer isso. Eu acho que a empresa tem que ser transparente e mostrar para o senhor. Ó, realmente tem algumas pessoas que a gente não pegou a carteira porque não nos entregou. Eu compreendo. Eu vi lá, foi uma reunião lá com o pessoal lá.
Sim.
Eu vi a loucura que está lá. Checando relatório, checando médico, uma paulada de coisa, uma transferência que foi feita nas pressas. Eu compreendo. É possível que isso tenha. Eu trabalhei em RH há 12 anos. Eu sei que virava e mexia, chegava uma pessoa, vinha receber meu pagamento.
Meu Deus, eu vou falar.
Aí eu chego lá e falo, mas você não está trabalhando, não está registrado. Ah, mas eu entreguei meus documentos para o meu encarregado e ele não entregou.
Eu só vou fazer uma consideração. Não foi atrapalhada a transferência de uma para outra.
Eu não falei atrapalhada, eu falei apressada.
E nem apressada, porque foi dentro daquilo que nós tínhamos como contrato. As empresas que estão vindo aqui, as empresas que estão vindo no certame, quando da visita técnica, eu perguntei a todas, eu estava em todas. Quantos dias para vocês fazerem a transferência? 2. Pode sair no dia 28, que no dia 30, pode sair no dia 28, 29, dia 30, dia 1º está funcionando. Todas foram unânimes. Eu comecei mais de uma semana antes. Então, assim, se com 2 dias fazem, com 7, ótimo. E eu estava lá, nós não tivemos um problema. Nenhum problema. Aliás, o único problema que eu tive com o médico, mas eu mesmo resolvi lá na hora e tudo mais. E assim, eu até ia brincar aqui. Eu não contratei esse doutor que está todo mundo falando aí. Doutor Caos. Não trouxe ele, o doutor Caos não veio. E assim, a gente está tocando com...
Desconheço essa senhora.
Eu também. O pessoal é que foi, não, o Caos está na saúde. O doutor Caos não está na saúde, porque eu não contratei esse médico e nem o instituto que estava lá, e nem o São Camilo. Então assim, a gente tem apurado, tem todo dia olhar. Quero ver registro, quero ver contabilidade, fui ver estoque de medicamento. Nós contamos o estoque no último dia, para saber quantos dias eu tinha ainda de prazo médio de reposição, prazo médio de compra, tudo isso eu fui olhar, ponto médio de reposição, tudo isso eu fui olhar dentro do estoque também. Então, assim, é algo que a gente tem feito.
O senhor falou aí da questão de caos. Eu entendi. Eu fui umas semanas antes de vencer o contrato de São Camilo, e estava um caos no setor de aplicação de medicação. Era para ter 14 enfermeiras,
só tinha
e
7.
Tinha 6.
Seis.
E ambas de
aviso prévio.
Cumprindo aviso prévio de forma contrária à lei. Que eles optaram, pois é, isso aí é obrigação do município ver também. Eles optaram pela redução de 2 horas, alguns outros redução de
7 dias.
7 dias, e que não estava sendo cumprido pelo São Camilo.
Aí a gente...
né? E aí o tempo que você levava lá de 2, 3 horas para ser atendido, se levava mais 2, 3 horas para tomar a medicação. A enfermeira-chefe, quando viu que estava lá, falou, não, vem aqui, eu vou lhe mostrar a situação que está aqui. E a palavra caos não veio da minha boca, veio da própria primeira. Vai, está aqui, ó, a fila de medicação, o corredor lotado de gente, e ela falou, isso aqui nós só vamos conseguir aplicar essa medicação em torno de 1 hora até 2 horas e 40 minutos.
Isso na saída pode até ser.
Hoje, não, hoje, pois é, eu invento. Eu vou lá e checo. Eu vou lá e checo. Hoje de madrugada eu fui. Para quê? Contrato diz que tem que ter 2 clínicos gerais e 2 pediatras. E tinha. Estava lá. Os 2 clínicos e os 2 pediatras. Esse é o nosso papel. E não é contra o governo, não é contra o prefeito, não é contra o secretário. É até para ajudar vocês, para evitar problema no futuro.
Palavra, vereador Márcio Conrado.
Boa noite, vereadores, senhor presidente, as pessoas que estão na plateia, demais vereadores, os secretários estão aqui presentes. Essa questão trabalhista, ela é muito complexa, primeiro por causa do seguinte, que para os órgãos oficiais, só vai se oficializar esse registro, vai aparecer em Caged agora na virada do mês. Tá? Por outro lado, a legislação diz que tem que ser feita a anotação em carteira até 48 horas. Então, para o empregado, se não foi feita a anotação em carteira, ele não existe em lugar nenhum. Você não sabe se esse contrato é um contrato de prazo determinado, se fizeram um contrato de experiência, porque afinal é um contrato emergencial. Se a Muriá sai, vai ser nova dispensa de todo esse pessoal aí, né? Então, eu vejo que a secretaria, o que ela pode fazer? Ela pode conversar com essas pessoas e saber se efetivamente, pelo menos o registro em carteira foi feito. Porque se essa empresa desaparece, a gente fica lá com centenas de funcionários que, olha, garantiram para a gente que tem um registro. Mas se não tem no papelzinho ali anotado, que é a carteira de trabalho, falando, olha, a sua função é essa, o salário é esse, você tem, a gente não tem nada. Essa pessoa vai ter uma dificuldade enorme até para apresentar na justiça o que, que aconteceu, se foi registrado como. Então eu vejo que a secretaria ela tem que contribuir nesse ponto, de conferir ali, ah, foi feito o registro? Foi feito, beleza. Manda 10 aqui que eu quero ver a carteira de trabalho desses 10. Beleza. Mais 5 do outro setor? Ah, ótimo. Aparentemente, realmente cumpriu os seus requisitos da CLT. Em relação a questão do transporte, eu vou ser sincero, desses 3 anos que a gente está aqui, sempre foi motivo de muita reclamação, secretário, e eu vejo como uma verdadeira zona. Desculpa a expressão. Por 2 motivos. Primeiro que a gente tem um híbrido entre nós mesmos, o servidor, a gente tem as ambulâncias, tem uma Doblô velha, um Celta velho, tem algumas ambulâncias que estão lá jogadas, e a gente tem os contratos terceirizados. Se esse contrato não é exclusivo, é lógico que o nosso serviço não está sendo feito com a qualidade que o cidadão merece. Porque, veja só, eu tenho lá 2 ambulâncias. Aí a Unimed pediu uma. O São Camilo, a rede municipal precisou de uma, o particular precisou da outra. Foi. Beleza. Aí liga o terceiro cidadão, fala, estou precisando da ambulância aqui do município. O que ele vai fazer? Você acha que ele vai pegar uma outra ambulância de uma outra central, ter um motorista de plantão para atender? Ele não vai fazer isso, é só que ele vai falar, já está indo, porque já está chegando da Unimed, dá um tapinha aqui e o cara já corre lá. Ele, se ele não é exclusivo, ele é mais barato. É que nem um banheiro coletivo. O que é mais caro? Eu alugar um quarto com um banheiro só para mim ou um banheiro coletivo que todo mundo usa? Então, mas está no documento dessa forma. Pode até estar no documento dessa forma. Mas se ele não é exclusivo, que tem que estar lá 2 ambulâncias e 2 motoristas de plantão. Se não tiver ocorrência, ele está assim, parado. Porque esse é o serviço do 192. O 192 não é um serviço que se espera. Não é um serviço que você, já está indo. Porque esses 5 minutos, esses 10 minutos, até que a ambulância faz um corre, volta, pode ser uma vida. E quando a gente fala aqui, o secretário falou o seguinte, que esse contrato é o contrato da vida do Muriá. Mas eu não estou preocupado com a vida do Muriá. Estou preocupado com a vida das pessoas que trabalham para o Muriá e estou preocupado com a vida das pessoas que frequentam o hospital. Tá? Então, essa é a nossa prioridade. A vida das pessoas que frequentam e precisam utilizar do serviço público de saúde. A minha pergunta, a primeira delas, em relação ao transporte, é quanto ao conforto. A gente já falei, inclusive nesse ponto, secretário, eu queria até elogiar o senhor, porque a gente não teve essa proximidade com o secretário anterior. Nunca me respondeu uma mensagem. E a gente já teve casos de a gente conversar às 5h30 da manhã, 6 horas da manhã, e eu falar, vou mandar mensagem, porque a gente não tem um contato. A verdade é essa. E o senhor responder praticamente que imediatamente. E a gente ficar debatendo ali até o final do dia para tentar resolver e tentar ajudar aquelas pessoas que precisam. Então, referente, primeiro, à qualidade do transporte coletivo, sanitário. Existe essa preocupação, quando feita a alocação desses veículos, desse veículo ter uma certa qualidade, um certo conforto, até porque a gente tem aí percursos que são extensos e pessoas já debilitadas. Se já teve essa reclamação para esse vereador. E a segunda, em relação à nova licitação, né? Acho que o Muriá é uma coisa que está passando, mesmo que continue o Muriá, será um novo contrato com obrigações diferentes, correto, secretário? O que que melhorou, o que que essa nova licitação contempla em termos de qualidade para ser diferente do que a gente tem hoje? O Cícero falou o seguinte, fui lá, tinha dois médicos clínico geral e tinha 2 pediatras atendendo. Com a nova, com esse novo contrato, a gente vai ter 3 médicos, por exemplo? A equipe de enfermagem vai dobrar? Quando a gente fala que é diferente, o que que esse contrato é diferente?
Então, vamos lá. Complicado quando a gente fala assim, mesmo que o senhor se desculpou com relação à zona, porque cria mesmo, porque o senhor pode, até mesmo o senhor confundiu, né? 192 com transporte sanitário. São coisas distintas, né? por isso que às vezes dá essa história. Com relação ao transporte sanitário é uma situação, com relação ao 9.2 é outra. Então, com relação ao 9.2, contrato de 2015, não reza exclusividade, e as pessoas documentam e afirmam que não acontece isso que está acontecendo. Então, o caso do 192 é simplesmente acareação. Acareação e dali para frente, delegacia. Não tem outra coisa para ser dita. Porque... E assim, a gente, eu vou trabalhar bastante em cima dessa história. Aliás, tem trabalhado muito em cima disso. Documentos, com isso, aquilo, para... Eu tenho que ter o respaldo de que aquilo que estão me dizendo é verdadeiro, ou que vamos provar que não é. Então, assim, 192. Com relação à licitação da locação de veículos, nós procuramos a melhor situação possível dentro dos carros que nós precisávamos. A acomodação interna, eu peço um carro para 15 lugares. Os carros ofertados no mercado são X. Eu não posso, se o espaço entre o banco é X, é Y, é igual avião, né? Eu vou para avião, eu contratei a minha classe, chego lá, às vezes o banco, às vezes pode ser, não é aquele banco que eu contratava talvez na primeira classe. Mas, quando nós fizemos a descrição dos carros, procurando ar-condicionado, condição, conforto e tal, os carros que vieram foram esses. Já me reclamaram também que o banco apertado e tal. Eu falei, tá bom, vamos verificar para a gente poder melhorar isso, talvez, na próxima contratação. Porque eu tenho buscado esse tipo de situação. Acho que isso com relação ao transporte sanitário. Com relação a Muriá, quando eu afirmo que é o contrato da vida dela, é porque eu estou pensando no cidadão também. Não estou pensando no Muriá. Tanto não estou pensando na Muriá, que se ela pisar na bola, ela vai embora. Eu não quero saber. Eu tenho que atender o meu munícipe. Tenho que atender o cidadão. Eu tenho que estar lá cobrando esse tipo de coisa. Então, assim, eu também não estou preocupado com a Muriá. Acho que ninguém aqui. Não estou preocupado com a IAPP, com o IBDH, esse é o problema deles. Eles estão vindo aqui para prestar o serviço. Eu não estou obrigando ninguém a vir. Estão vindo de livre e espontânea vontade. Se não quiser vir, ou se... Aqui vai prestar aquilo que nós estamos pedindo e estamos exigindo. E acho que isso tem acontecido. Eu estive no AOC comparando os atendimentos. Lá tem um protocolo rosa. O senhor sabe o que é um protocolo rosa, vereador? Eu vou dizer para o senhor. É o paciente com mais de 60 anos de idade que está esperando há mais de 2 horas e meia. Tem vários. Quantos médicos tem no AOC? 3. Quantos pacientes ele atende por dia? 10 a mais do que eu atendo normalmente na média aqui. Ele tem um protocolo para as pessoas que passam 2 horas e meia. Então, assim, a gente tem um bom atendimento aqui? Tem. Tem uma quantidade de médicos hoje suficiente? Tem. Poderia ser maior? Até pode, o contrato maior poderia ser maior. O que nós mudamos nessa contratação? Nós refizemos fluxo de exames, pessoal foi redimensionado, pessoal nas especialidades, porque, por exemplo, precisa de mais um clínico à noite atendendo, nos períodos à noite, nos horários de pico, a gente identificou isso. Então, a secretaria olhou essa demanda, olhou essa curva de atendimento para poder, no contrato, solicitar algo diferente. Então, o contrato traz melhorias de procedimento, traz melhorias de pessoal, ela modifica a prestação de serviço. E a gente tem que ficar em cima, só isso. Eu acho que isso aí é uma situação que a gente não pode, de forma nenhuma, largar, independente do que está acontecendo. Então, eu tenho olhado outros modelos e vejo que a gente não tá ruim. E tu está tendo problema com o São Camilo lá e a UPA, e eu estou atendendo mais gente aqui, no dia a dia. Criança, pediatria também. Eu cheguei a atender 97 crianças. É algo fora da curva. Até brinquei, falei, gente, o que está acontecendo? Está aumentando muito o atendimento. Então a gente sabe que isso acontece e a gente tem que ver. Então esse contrato emergencial está nos moldes de não,
de não parar a situação, que a gente continue com atendendo, né? E o novo contrato, ele tem uma reformulação, ele tem, a gente está pensando no novo contrato em separar infantil de adulto, porque a gente está mexendo na especialidade, eu vou mexer naquela área que tem lá. Então, assim, isso tudo no contrato novo, você pode ter certeza que foi pensado, que é algo que hoje não tem. Nós estamos pensando em otimizar o horário de atendimento daquela área do AMI. De repente é uma área que está lá ociosa que eu posso usar num outro momento, no contrato novo isso contempla, para que eu possa ter mutirão, para que eu possa ter algumas coisas ali, naquele lá, porque a estrutura, o hospital já tem. Então, assim, o contrato novo tem várias situações que vão mudar um pouco a nossa vida aqui, entendeu? Se são as melhores ou se são as adequadas, acho que a gente vai ter que trabalhar, estudar e ir vendo o que a gente tem que ir melhorando para os próximos ou para os termos aditivos que a gente tem que, de repente, entrar, como aconteceu com o São Camilo enquanto operava. Precisa de triagem, precisa de... Eles foram entrando, foram melhorando, preciso colocar mais um pediatra, ou tirar um clínico. Eles foram acertando e verificando essa história. Então, acho que a gente consegue trabalhar em cima disso.
Bom, eu espero que esse contrato de transporte sanitário, aliás, do 192, seja revisto, inclusive na sua renovação, porque a empresa ter lá, atender a gente e atender o hospital da Unimed ao mesmo tempo, acredito que cause falhas, que é o motivo que a população reclama, né?
Mas isso a gente vai apurar. Vamos trazer os casos que o senhor tem lá de que aconteceu isso, e eu vou pôr a empresa para que ela pegue.
É que para o cidadão, secretário, ele não vai perceber isso. Ele precisou da ambulância. Se ela demorou 20 minutos, ela podia ter chegado em 5. Só que por que não chegou em 5? Porque ela estava acabando de levar uma pessoa para a Unimed.
Então, é isso que nós vamos pautar.
Agora, esse tipo de coisa, vai mensurar como? Tem só se pegar o horário que a pessoa ligou, né? Se você pegar, colocar lá, quanto tempo demora a chegar da central de ambulâncias, onde fica lá a garagem deles, até na 24 de outubro? É 5 minutos. Se demora mais que isso, alguma coisa está acontecendo, né?
Sim. Né? E eles têm, só para o horário de chamada, o horário de saída da ambulância e o horário de atendimento. Então, isso tudo tem como a gente comparar. Por isso que eu estou dizendo, o caso em que está acontecendo isso, vocês têm a denúncia, tragam isso, tragam, porque tem condições, tem ferramentas para se apurar isso, entendeu?
Ok. Bom, então o cidadão ele pode esperar um serviço melhor desse novo contrato de licitação que a prefeitura está terminando aí pelo que...
Sim, acho até que ele já tem sentido reflexo de melhoria, né? Pelo menos...
Ainda é muito prematuro, porque são os mesmos funcionários, as mesmas pessoas que estão ali, né?
É que uma linha de comando hoje diferente. Tanto é que o colegiado que ficava numa casinha, numa área do hospital, hoje já não fica mais. Já fica junto com as pessoas para poder verificar isso.
E só para concluir, em relação ao que o secretário mencionou, que vem gente de Itu, eu acho que o prefeito poderia sentar com o prefeito de Itu, cidades vizinhas, foi feito aí a questão do consórcio da saúde, que nunca fez nada, para discutir os problemas que... Porque nossa região é uma região metropolitana.
Mas o consórcio foi extinto, né?
Ah, não tem mais, não serve para mais nada.
Mas faz tempo. Veio aqui na casa falar isso? Entendi. O senhor não estava?
É verdade, não tem mais. Ficou só a ideia só, né,
Gilmar? Acho que o senhor não estava aqui no dia.
Não, o prefeito veio aqui expor o motivo de não existir mais.
E documentalmente?
Não tem mais ideia, não.
E documentalmente? Não. Mas documentalmente não, já não existe mais. Mas a ideia era boa.
O aqui falou por que estava deixando de existir o consórcio.
Mas era boa a ideia.
Aqui presente,
mas a ideia era boa, Gilmar.
Como que é?
A ideia era boa.
Está dizendo que ela foi só a ideia. Foi não. Só a ideia. Só não deixou de existir e não foi por motivo de só. É. O senhor sabe que
mas a ideia,
aqui.
Então.
O senhor estava aqui.
Mas a ideia, o que eu quis dizer. Então, o que eu quis dizer é o seguinte: a ideia do consórcio é uma ideia boa. Porque nós temos problemas aqui das 3, 4, aliás, das 48 cidades que faz parte da BR-16. Então isso pode ser discutido.
Agora, mas na tribuna o senhor não falou isso.
É só aplicar. É só aplicar a ideia.
O senhor fez crítica porque falou que existia, mas até agora não aconteceu nada.
Se for aplicada, a ideia é boa.
O senhor precisa ter memória e lembrar o que aconteceu quando veio o prefeito aqui nesta casa e dizer por que, que não ia ter mais o consórcio.
É, a minha memória fica com base no, nas pessoas que todo dia reclamam para esse vereador. É assim que, fica, que funciona a minha memória.
Só para o senhor.
É. As pessoas reclamam para a gente, a gente tem que cobrar.
Só para o senhor.
Então fica a sugestão que os prefeitos se reúnam para poder discutir os problemas que são das cidades.
Quem se reuniu?
Os prefeitos.
Com quem?
Como é que se reúne os prefeitos, Gilmar?
Reunir com quem?
Os prefeitos da cidade se reunirem. Não vem paciente de Tu para cá? Não vem paciente daqui para Indaiatuba?
O senhor devia pegar, pelo menos assim, a lei federal. O sistema é único.
Eu concordo.
De só saúde.
Os problemas são únicos.
Pode.
Pode. Pode. Pode. Pode sim.
Eu conheci um prefeito que tentou fazer isso.
Pode.
Ele foi processado.
Os prefeitos podem se reunir e trazer soluções coletivas para a região. Pode.
Vereador, só, eu ia só complementar uma coisa. Assim, não, talvez não caiba aos vereadores, aos prefeitos. Mas a DRS, que é o instrumento, que é a diretoria regional, e é ela quem tem toda essa estrutura para atuar, ela precisa mudar um pouco o foco dela. A doutora Ana Paula, que está lá, ela hoje ela escuta algumas coisas que, assim... Uma reunião da RS é uma coisa interessante. Eu tenho ido nas últimas, e é a visão que eles têm de saúde é a visão técnica, atendimento médico, enfermagem. A gestão como um todo, assim, de olhar, por exemplo, eu não consigo entender um hospital igual aquele de Sorocaba e eu ter demanda de exame aqui para acontecer. Eu não consigo entender um hospital regional e não está ocioso e não me atende em determinados horários. Eu tenho problema no cross, eu tenho problema de vagas. Então, assim, eles precisam, enquanto região, melhorar e estudar um pouquinho melhor essa região e melhorar essa relação. Porque, assim, eles fazem do mesmo jeito a mesma coisa. 10 vagas... Cinco páginas, sabe?
Mas os prefeitos podem se reunir e cobrar.
Eu não sei se... Aí que está. Eu não, acho que não cabe ao prefeito. O prefeito está numa esfera um pouco diferente de atuação. Eu acho que cabe aos secretários. Eu vou dar um exemplo.
Secretário da onde?
Saúde. Secretário de Saúde.
Ah, mas o senhor representa o prefeito.
Então, isso, lógico. Cabe a nós, enquanto reunião da RS, mostrar... Vou lhe dar um exemplo muito tranquilo. O plano estadual de saúde, ele contempla o fortalecimento do Dose Certa. Está lá, é uma diretriz do plano. O governador vai acabar com a FUP. A meta lá, a diretriz e a meta do Plano Estadual de Saúde é fortalecimento da Fundação para o Remédio Popular. E aí está se discutindo um monte de coisas, e eu falei assim, gente, e o remédio? E a FURP? Como é que vai ficar? Não, a FURP está tudo em ordem. Eu falei, como tudo em ordem? Se ontem saiu a matéria, tem um movimento dentro da Alesp, né, para que a gente não perca essa fundação. Então, assim, tem que ter um olhar diferente na regional para esse tipo de coisa. Nós temos que ter um contato diferente com o BOS. Onde existe a regionalização... Eles me cobram aqui o AME, as minhas metas. Bacana, eu acho isso válido. Mas vamos também estudar um pouco essas metas dos regionais e dos atendimentos para que a gente possa melhorar isso. Eu tenho que ter uma válvula de escape maior para a cirurgia oftalmológica. Não abre uma vaga. No dia da audiência pública, aquele senhor que eu atendi aqui, no outro dia eu atendi ele na secretaria e tal, mostrei a ele, não abre vaga.
E cabe ao município cobrar.
E assim, isso acha que não se cobra?
Não, eu perguntei se cabe ao município cobrar.
Não, cobra, eu cobro. Cobro, eu pedi, estou convidando a doutora, inclusive, para a nossa caminhada aqui no dia 26, para que ela venha, se aproxime um pouco mais. O prefeito marcou uma reunião com ela, para que ela nos atenda aqui. Para que a gente possa mostrar assim, ó, nós temos uma outra proposta, dá para melhorar algumas coisas.
Não, perfeito, pode concluir. Só queria deixar claro, Gilmar, que cabe sim ao município cobrar o que o Estado não oferece de acordo, só isso.
A única coisa que nós precisamos pensar, e aí o Fernando também, é assim, nós estamos na DRS do Sorocaba.
16, isso.
Então, o número de cidades que fazem parte do DRS, se você pegar, todas as outras cidades são muito mais pobres que nós. E o dinheiro que vem do Estado, pode ter certeza, que não é tudo aquilo que a gente imagina. Aqui o exemplo que ele está dizendo. Vai cortar, o governador corta. O governo federal, idêntico, toma umas atitudes que ninguém pensa no município. Qual é a força que tem o prefeito, só ele que está aqui na cidade de Salto, que eu vou aqui dizer, e não tenho problema dizer, eu já disse anteriormente isso, a saúde de Salto é muito boa perto das outras cidades. Ele acabou de dar um exemplo aqui para vocês do...
AOC.
AOC. Cor-de-rosa. Cor-de-rosa com mais de 2 horas e meia esperando.
Uma pessoa de 60 anos.
Uma pessoa de 60 anos. Eu não considero velho, né? Pelo amor de Deus. 60 anos eu não acho velho. Isso foi lá no passado. Não, isso foi no passado. O que eu acho um absurdo, de passagem, falar que um cara de 60 hoje é idoso. É um absurdo um cara de 60 anos não pagar andar de ônibus, não pagar para fazer isso. Isso é um absurdo. Isso foi no passado. Quando a vida do cidadão era até 50, 50 e poucos anos. Idoso tem que ser mais de 70 hoje. Mas tá bom, mas está colocado que é 60. E aí 2 horas e meia, uma pessoa de 60 anos, lá em Datuba, que tem 3 vezes o nosso orçamento, fica 2 horas e meia esperando. Esse é o fruto que a gente está vendo, e não é assim, ó. Quando a gente fala que a nossa saúde é muito boa, não é boa, é muito boa, as pessoas não vão conseguir, só quer contestar, desculpe, quem não quer entender isso de forma política contrária. Tá bom, porque reclamar, todos vão. Eu tenho um plano de saúde. Eu não uso o hospital, porque como eu tenho condições de pagar, eu não vou tomar lugar de ninguém lá. Essa é a minha visão. E gostaria que todo mundo fizesse isso, porque eu estou tomando o lugar de alguém que precisa mais. Agora, ficar aqui no nosso hospital é bom, mas precisa sair daqui. Eu volto a dizer, vou continuar dizendo essa casa aqui. O vereador precisa sair daqui, conhecer as outras cidades, conhecer a realidade de outros lugares, para começar a ter uma visão diferente do que nós temos na nossa cidade. Porque senão não vai enxergar. O mundo não é só onde nós vivemos. Nós precisamos ver o outro mundo para a gente entender um pouquinho como é que nós estamos fazendo com a nossa cidade. E tenha certeza que a nossa saúde é boa. É que, todo dia vai ter alguém para reclamar. É verdade. Porque também não resolveremos, nem nós, e nem ninguém resolverá o problema da saúde. Quanto mais você gastar na saúde, mais gastará. Porque todo mundo virá de outros lugares pelo sistema que nós temos, que é o sistema SUS. Você é obrigado a atender. O que seria o correto? É que essa pessoa que foi atendida deveria ter o dinheiro que é da cidade dele. Então, é isso que a DRS devia fazer. É isso que o Fernando está falando. Então, tá bom, a pessoa diz, eu vou atender aqui, não tem problema. Mas eu quero que esse dinheiro que você vai mandar para Itu, você retire desse paciente o que eu gastei com ele. Como aconteceu, e vocês sabem também, do menino que era de Itu, que ficou aqui, teve que ficar lá internado no hospital particular, porque tinha uma liminar que a juíza mandou internar. E nós gastamos 110 mil reais com ele, e Itu não pagou. E nós, nós todos, do município de Salto, que pagou. A saída seria, DRS dizer, bom, então você recebe um relatório, Secretário de Saúde todo mês manda um relatório, eu atendi de Indatuba, atendi de isso, blá, blá, blá. Esse valor que você retira do dinheiro que seria enviado, então, manda para o governo federal para dizer, então tira isso aqui vai agora para a cidade que atendeu. Não é realidade, gente. Infelizmente, essa não é a realidade. Isso deveria acontecer na nossa saúde. Pagar exatamente e receber aquilo que você trata. Agora, eu sou obrigado. O prefeito João Leopoldo tentou colocar no tempo dele que a pessoa tem que entregar o título de eleitor para poder ser atendido no hospital. Processado. Entendeu? Por quê? Porque é o sistema SUS. Você tem que atender.
Não, recentemente o Furlan, o Barueri.
Aí, Furlan. Também recebeu. Processo.
Eu não vejo que negar atendimento para ninguém é o caminho. A gente tem que atender a todos, porque, aliás, o saltense também é atendido quando está fora da cidade. Agora, eu vejo que essas dificuldades que o governo estadual coloca para os municípios, na hora de pedir voto, né, para o Dória, todo mundo foi pedir voto para o Dória. Eu ajudei o Márcio França, a gente foi lá pedir voto para o Márcio França. Os municípios têm que se unir para, de forma coletiva, chegar para o governador e falar: olha, o que está acontecendo, essa atitude não é legal. O município está passando por essa e essa dificuldade. Se vai só um prefeito lá bater na porta do governador, não é atendido. A certeza da cidade até ser repreendida de alguma forma é grande. Eu entendo isso. Mas se os prefeitos se unirem e tiver a mesma disposição política das eleições para cobrar, e a gente cobra o prefeito vai cobrar o governo federal, se isso acontecer, Gilmar, nisso que eu acredito. Eu acho que as coisas vão passar a acontecer. Hoje eu vejo que os prefeitos têm medo do governador. Os prefeitos falam: eu não vou pressionar o governador, porque a gente depende de recurso do dado, depende de várias coisas, então a gente não pressiona, e aí não se discute a questão do TT, não se discute várias questões. Mas eu fico feliz pela fala do secretário, que ele falou que é obrigação, sim, do município cobrar a DR-16.
Sim, não tenha dúvida, eu também concordo plenamente, o que eu disse para você, só precisava ter esse sistema que nós estamos falando. Aquilo que eu atendo aqui, que é de outra cidade, eu devo receber o dinheiro dele.
E só para concluir, Gilmar, a minha visão é diferente da sua. Tá? A minha visão é a visão da população de Salto, tá? Das pessoas que confiaram na gente. Ah, mas tem cidade pior? Não tenha dúvida. Claro que todo mundo aqui enxerga que tem cidade pior, mas eu tenho que mirar as cidades que estão melhores. E nesse sentido a gente tem que caminhar em todas as pastas para ser melhor do que as outras.
Eu quero retirar que você tem visão diferente da minha, porque pensar no povo, me desculpe, faz muitos anos que eu faço isso. O senhor é o primeiro mandato que está na casa. E é a quarta vez que eu sou secretário de governo. Então a minha visão de povo, pode ter certeza que ela é muito grande. Então não pode dizer que o senhor só está o senhor vendo a questão do povo. A minha visão é diferente.
Eu não disse eu que... Não.
Eu vejo o povo como um todo. Eu não faço só naquelas pessoas que voltaram. O prefeito e nós que estamos secretários, quando chegamos lá, nós não falamos daquilo que o prefeito teve de voto. Nós falamos da cidade como um todo, porque ele é prefeito da cidade inteira.
Gilmar, tempo não é qualidade. Pode estar 20 anos no poder público e nunca ter feito nada, e não é o seu caso.
Obrigado.
Tá?
Isso eu tenho tranquilidade com a minha consciência.
Aí a consciência de cada um.
Palavra, vereador Natalino. Tranquilo. Vereador Otávio.
Oi.
Oi.
Eu vou dar uma de Macaia, vou desviar um pouco do assunto, pode ser? Mas não vou necessitar nada de excepcional. Então, a gente vai ter uma emenda impositiva para ser feita até a semana que vem, mais ou menos. No caso da saúde, poderia ser feito tipo assim, 50% para exames de laboratório mais imagem, ou ficar só no laboratório?
Hoje, eu digo para você assim, vamos focar na imagem. Eu acho que o laboratório hoje ele já está contemplado. O problema até é... O que eu tenho pensado? A gente precisa resolver o problema da pessoa comum de uma forma geral, né? Então, assim, eu tenho procurado... A pessoa precisa de uma... Vou pensar nesse mês aqui. Eu preciso de uma mamografia, um ultrassom da mama, um ultrassom transvaginal, e um Papa Nicolau e uma consulta. Se eu não tiver essas cinco situações, eu não resolvo o problema da pessoa. Então hoje, e aí assim, as emendas impositivas foram imprescindíveis aí para os exames laboratoriais. Talvez a gente tenha errado na denominação exames laboratoriais. Poderíamos ter deixado exames. E aí que assim, que o município avaliasse a situação tanto da imagem como laboratorial. Talvez... Essa talvez seja a redação mais eficiente para nós hoje. A gente vai fazer nos laboratoriais, quando surgem os laboratoriais. Ah, estão estabilizados? Passa para a imagem. Então, eu acho que essa é uma situação que a gente pode trabalhar e seria fantástico, porque a gente tem que sair da vaga cross para resolver os problemas. E a gente só vai fazer isso fazendo a aquisição por parte do município. Entendeu? Então, acho que seria fantástico, Otávio. A gente não
vincular o laboratorial e deixar ele numa redação em que o município avalia, demonstra a necessidade e aí ele faz o aporte para os lados que tem que fazer. Eu acho fantástico isso. Deixar ele dessa forma, porque eu tenho a dificuldade da mudança do objeto, senão tem que mandar de novo aquela, a gente já sabe. E assim, nós aprendemos também esse ano, né? Acho que esse ano foi um ano diferente, a gente teve um esforço conjunto, todo mundo trabalhou em prol de uma situação, depois cada um fez o atendimento que achava que era interessante, e nós aprendemos. Com certeza, 2020 sai algo muito melhor, eu não tenho dúvida disso. Então, se nós pudermos ter um objeto que atenda com flexibilidade as duas situações, eu acho fantástico.
Então, melhor todo mundo ter a redação. Só para exames, ponto?
Eu acho que sim. E aí deixar na justificativa que pudessem ser as de acordo com a demanda, tanto laboratorial como imagem.
Obrigado.
Essa também, depois eu passo aí para a conclusão, acho que o vereador Edmilson aí, que autor do requerimento, né? Mas só fazer alguma colocação aqui também, assim, quando fala, secretário, essa questão do funcionário da UES, da emergencial que está lá. Eu sempre venho falando aqui nesta casa, que eu vejo alguns vereadores questionando, eu sempre falo que a gente não pode esquecer que é uma emergencial que está lá, é um contrato emergencial, que a licitação é uma forma de contrato, as exigências são outra, e a emergencial é outra forma de contrato. Então, com certeza, a gente sabe, e o senhor já explicou aí, que essas coisas vão melhorar. Agora, tem uma questão que é assim, e eu também questionei isso, e alguns vereadores aqui, e até a população, e até os funcionários que estão lá, viu? Ah, mas a gente está sabendo que a emergencial vem que vai mandar os funcionários que estão lá embora, que vão mandar os funcionários embora. Primeiro que os vereadores e nós mesmo e os funcionários não quer sair de lá. E no contrato de emergencial e na licitação, você não pode exigir que a empresa continue com o mesmo funcionário, mas o executivo, o secretário, pode chegar lá e pedir para ela fazer isso e ela o fez. Só que também ninguém quer perder o emprego e não gostaria, a gente também não gostaria que continuasse com os mesmos, até porque já tem experiência, mas também tem essa questão, a empresa que sai a São Camilo, ela precisa dispensar o funcionário, e a empresa, e a que ganhou o contrato emergencial, ela também precisa funcionar já no mesmo dia, sai num dia no mesmo dia, ela precisa continuar a funcionar. E não deu tempo ainda do São Camilo dar baixa no funcionário. E precisa funcionar lá para trabalhar. Então, algumas coisas vão ter que ceder, ué. Você quer continuar, precisa continuar, não quer que manda o funcionário embora, mas também não dá para dar baixa no mesmo dia. E também não tem como obrigar o São Camilo, né, dar baixa no outro dia, teve os problemas que teve. Então, eu vejo que aí tem que ter um bom senso, sim. A gente, claro, os funcionários vão reclamar e os vereadores vão fiscalizar e estão no direito, mas também tem que haver um bom senso, porque a saúde precisa continuar. E vejo quando os vereadores... Eu já falei isso na sessão passada e venho falando. Quando o vereador fala que eu estou preocupado com o povo, eu estou preocupado com a população. Mas quem que não está? Todos nós estamos. Cada um de uma forma, cada um tem uma forma... De Facebook, de mídia, de rede social de manifestar, e outros têm uma forma diferente de manifestar. Mas todos estão preocupados. Capaz que uma pessoa em sã consciência assuma uma secretaria, ou um prefeito assuma uma prefeitura, ou um secretário. Eu não estou preocupado, porque a saúde está assim. É porque as coisas são assim, têm dificuldade, elas vão se resolvendo e estão melhorando. E a saúde poderia ser melhor? Poderia. Mas a gente sabe que está bom, sim. Está bom. Pode melhorar? Pode, deve. E vai melhorar. Só que a gente também precisa ver que a gente não chega em qualquer lugar e faz o que quer. A gente tem regra, a gente tem lei, e tem que ter recurso,
E governo federal não manda recurso, governo estadual não manda. E daí a cidade tem que se virar, mas as coisas vão melhorar, sim. E quando eu vejo até o Márcio falar essa questão que os prefeitos precisam se unir e se juntar para melhorar a saúde, tem sim, só que vai de cada um. O prefeito Geraldo mesmo tentou fazer isso com o consórcio, pegou ele, veio da cabeça dele essa ideia, foi atrás do prefeito de Porto Feliz, do prefeito de Itu, e correu atrás disso exatamente para se unir para melhorar isso. O prefeito de Porto Feliz caiu fora. Né? Mas...
E que desculpe, Otávio, é médico, o prefeito de Porto Feliz.
É médico, então. Mas ele que é o fórum, mas quando estava fazendo isso, Geraldo Garcia, o prefeito, estava tentando unir as três cidades para melhorar isso mesmo. Era essa a intenção. E claro que quem que não quer melhorar uma saúde, quem que não quer ir, e com certeza vão melhorar e estão se unindo. Agora, tem que se unir os prefeitos, mas precisa ver se eles querem se unir. O prefeito de Salto quer. Mas chega lá o prefeito de Itu. Aquela vez estava se unindo, mas depois também teve alguns problemas, o prefeito de Porto Feliz mais ainda, então. Mas é isso, a saúde, tudo e cada secretário na sua competência, e estou vendo aí o Fernando aí com uma vontade enorme de melhorar as coisas, pode ter certeza que vai melhorar, e eu tenho amigos lá dentro, funcionários que falam direto, que você está lá direto, que você está indo em todos os postos de saúde e está andando na cidade. Isso vai ajudar pra caramba. Isso ajuda. Porque não é só também, já que o recurso é pouco, já que as coisas são, têm dificuldade, mas quando você está lá conversando, dialogando e dando ideias e ajudando, pode ter certeza que vai melhorar. E é isso que nós queremos, o prefeito quer, todos os vereadores querem e a população quer. E estamos aí para colaborar e para ajudar nisso. A gente também já está meio sem tempo aí, eu passo.
Então, me permite, até queria acrescentar que ele já mudou até o título eleitoral para Salto.
Ah, então. Então vai ter que.
Vai botar em mim, né?
Então aí melhor ainda, aí fica mais firme. Ah, vai ser candidato. Então eu passo aí para o vereador Edmilson para fazer aí, vereador Edmilson, as suas conclusões final aí como o autor do requerimento aí.
Agradeço, senhor presidente, até a explicar para alguns vereadores que talvez não tenham conhecimento, de acordo com o artigo 165, parágrafo 2º, o vereador é autor, tem 10 minutos após a explanação de tudo para se pronunciar, né? Garanto que não ficarei 10 minutos, é bem objetivo, né? Isso está no nosso regimento interno, tá bom? Viu, o seguinte, senhores, volto a falar duas palavrinhas, né? Economicidade e eficiência é o que a gente tem que bater na tecla sempre dentro do poder público, né? Aliás, isso, tanto iniciativa privada é a mesma coisa. Mas, secretário, então, só para a gente alinhar alguns tópicos que nós precisamos de esclarecimentos, né? Mas antes quero falar aí da licitação em andamento. A gente, claro, de acordo com como foi divulgado, inclusive pela administração, nós estamos pendentes da questão da avaliação do melhor preço e qualidade em termos técnicos, né, para finalizar aí, para saber quem vai fazer a gestão do nosso Hospital Nossa Senhora do Monte Serrat. E que bom que seja uma empresa idônea e que nós tenhamos aí, que a nossa população tenha uma empresa com muita responsabilidade à frente dessa gestão. Então, primeiro tópico. O senhor vai fazer um levantamento para nós, depois mandar uma resposta possível, a nutricionista responsável atual. A questão levantada pelo vereador Cício Landim, registro dos funcionários em carteira, para a gente saber como que está.
Ele tem que levar lá.
Não, vereador Álvaro, eu acredito que é o seguinte, a secretaria cabe a secretaria questionar, nós também, eu acredito que o vereador Cício até citou. Se nós levarmos lá, o funcionário que passa as informações para nós é demitido na hora, no seguinte, no mesmo dia, cara. Tem esse problema. Lamentavelmente tem, a gente sabe como funciona.
É fácil falar e não provar, né?
Não é questão de provar, vereador. Quem tem que provar, na verdade, o vereador não tem que provar nada. O senhor sabia disso? Pesquise melhor. O vereador aponta. Quem tem que provar é o poder público, é o executivo. Nós só apontamos. Nós não temos obrigação de provar nada. Quem tem que aprovar é o executivo comprovar. É isso. Vereador, o senhor quer falar? Eu não vou ficar 10 minutos aqui, meia hora então. Porque o senhor teve a oportunidade de falar e o senhor não falou.
Viu, Álvaro? É, então, a palavra eu passei para ele, a palavra está com ele. Então, a gente tem que ter o regimento interno, a gente sabe do... a gente precisa respeitar isso.
É, secretário, tem a questão, então, dos veículos com documentos atrasados. Eu vou passar aqui para o senhor uma das ambulâncias, porque a outra está na minha agenda e não está aqui comigo. Ambulância EVX1528, documento atrasado desde 2017. Gostaria que o senhor levantasse também o relatório do dia 25 de setembro do setor 192. Dia 25 de setembro, que foi quando nós tivemos aquela primeira conversa em relação que deu aquele... criou caos total. Eu acredito que desde lá que eu fui fazendo esses apontamentos, a empresa já tem tomado algumas decisões. Se o senhor tiver aí...
O senhor tem algum caso específico? Do dia 25?
Uma única ambulância trabalhando o dia inteiro, sem plantão, direto, corrido, como foi o caso de hoje. Eu tenho aqui a...
Dia 25 trabalhou o veículo FOM1991, o veículo FKK6360... O FTG 1809.
Tá.
Todos estão aqui. Os médicos que atenderam. Batido todas as fichas com o São Camilo na época.
Tá. E depois eu gostaria de ter acesso.
Se eu tiver algum
é porque não bate, secretário. As informações registradas no setor 192 com o que tem lá. Eu acredito mais nesse documento do hospital do que no documento.
Não, esse aqui não é do hospital, não.
Isso de quem é esse documento?
A ficha é do 192, ó.
Ah, piorou então. Então não acredito em nada.
Não é legítimo?
Mas tudo bem. Não. Pode ter sido.
Assinado pelo enfermeiro.
Pode ter sido. Nós vamos precisar verificar isso. Então,
não,
nós vamos
não, pera um pouquinho.
Eu achei que esse documento do senhor aí...
O documento está aqui assinado e é verídico. Porque se eu achar que isso aqui não é verídico, isso aqui é caso de delegacia. Então, se o senhor tem uma denúncia que não trabalhou, formalize. Dia 25 de 9, então eu vou inverter. O senhor formalize para mim, por escrito, dizendo que... só teve uma ambulância e o comprovante que o senhor tem uma ambulância.
Hoje, nós temos, por exemplo, o dia todo, eu estou correndo a folha aqui, ó.
O senhor pode falar assim, eu não tenho o que provar, mas o senhor tem que me provar o que o senhor está falando, sim. Hoje, senhor, amanhã eu vou ter isso aqui, ó.
O senhor confrontou lá no hospital?
Sim, um por um.
Estou pensando.
Um por um.
Resolvido, está provado, então, o senhor tem aí, eu gostaria de ter acesso a esse documento, eu gostaria de ter acesso a essas informações. Álvaro, você continua falando, né, Álvaro? Pelo amor de Deus, cara. Sempre assim, né? Ah, tá. Hoje, secretário, eu estou com um relatório aqui. Uma viatura começou 6h18 da manhã, quilometragem, 241 mil, até o final da tarde, agora 19h30, uma
já
única.
Se eu me entrega ela, ou uma cópia, e eu vou ter isso aqui amanhã. Você está falando de hoje, eu vou ter isso aqui amanhã.
Amanhã nós trocamos documentos.
Bato um com o outro e pronto.
Nós trocamos documentos depois,
pode
então.
Pode ser.
Sem problema. Bom, no contrato, eu gostaria que o senhor explicasse para mim, que o senhor falou que a empresa não tem que manter ali três equipes exclusivas ali. Então eu gostaria, mas tem que manter o serviço exclusivo. Ininterruptamente 24 horas. Tem que manter o serviço.
Sim.
Isso que está no contrato.
Sim.
E se nós temos ausência de setor 192 de ambulância... para atender, nós estamos tendo interrupção no serviço, porque não tem três ambulâncias de plantão.
Então
isso está no contrato.
Vou voltar a dizer, o contrato eu tenho ele aqui, ele não é exclusivo, e a empresa está me dando os documentos dizendo assim, estão todas funcionando três ambulâncias para o município, está aqui.
Qual artigo que está aí, secretário?
Não.
Qual artigo que está, que o serviço não é exclusivo? Se o serviço é interrupto,
não,
ele é exclusivo.
Não,
ele é nosso.
Imagina.
Ele é nosso.
Vereador, a palavra exclusivo, quando aplicada, ela tem uma terminologia, ela tem uma determinação. Se eu falo assim, presto serviço é uma coisa, presto serviço exclusivo é outra. Senhor, desculpe, mas contrato sem a palavra, eu não posso exigir exclusividade. Eu posso exigir o seguinte, ele tem que ter o serviço me atendendo às três.
Não está, o que o senhor está falando não está no contrato, secretário.
Como não, vereador?
Fala para mim, Martinho.
Deixa eu ver se eu pego aqui. Constitui objeto. A prestação de serviço de transporte de ambulância de suporte básico com tripulação, motorista e profissional de enfermagem e profissional operador de chamada de serviço 92 para transporte intermunicipal conforme tendo referência edital. Depois eu venho. Prestação de serviço de transporte de ambulância 24 horas por dia, 7 dias na semana, ininterruptamente, enquanto durar o contrato, sendo duas ambulâncias de suporte básico com tripulação, motorista, socorrista, profissional de enfermagem e urgência para remoções intermunicipais, com eventuais remoções intermunicipais em raio de aproximadamente 100 km. Uma ambulância de suporte básico com a remoção intermunicipal. 8.1 do contrato. Aonde tem a palavra exclusivo?
Esse contrato, aí que eu estou falando do senhor. O senhor está falando que ela pode prestar serviço para outras empresas.
Eu falei isso
que eu estou falando. Ambulâncias dessa empresa podem prestar serviço para outras entidades.
Desde que ela tenha isso aqui garantido para nós, o que ela está fazendo...
Secretário, já que o senhor falou que com o senhor resolve diferente, e eu também acredito nisso, só esse documento, o senhor está aí com a cláusula 8ª, na cláusula 8ª, 8.5... está falando dos documentos, da regularidade do documento da empresa.
Sim.
E aí diz o seguinte ainda, que a empresa, olha, a contratante, ela tem que apresentar documentos de DPVAT, seguro de invalidade civil por danos causados, inclusive contra terceiro, etc e tal. Está totalmente irregular. Então é uma das perguntas também.
Não, eu anotei aqui isso. Acho que é o item que eu vou em cima. Não tem
é só, senhor presidente. Agradeço. Obrigado, secretário.
Já terminado o nosso tempo aí, né? Então nós vamos...
Eu não tenho os 10 minutos também?
Não, vou só passar para você concluir, né? Porque já tá, chegou o nosso tempo. E só passar aí para o Fernando concluir aí e fazer as conclusões finais aí.
Obrigado, presidente. Eu só vou... Primeiro assim, obrigado pela oportunidade. A gente... Tudo que tiver possibilidade que a gente possa esclarecer, eu estarei sempre aqui. E assim, vamos trabalhar. É a única coisa que a gente pode dizer para poder melhorar alguma coisa. Tá bom? É isso. Obrigado. Viu? Obrigado a todos os vereadores.
Eu quero agradecer aí a presença de todos aí, o doutor Otávio, aí, o secretário jurídico da Prefeitura, o secretário Fernando da Saúde, agradecer também a presença aí do Dr. Gilmar, secretário de governo, agradecer a presença do vereador Luiz Carlos Batista, vereador Álvaro Pacheco, vereador Clodoaldo, vereador Macaia, vereador Edmilson, aí o autor da propositura 270 do requerimento, vereador Otávio, que está lá no plenário, e o Dutra, Jesuíno Dutra, chefe de gabinete, agradecer a presença do vereador Márcio Conrado, vereador Natalino, vice-presidente dessa casa. Então, nada mais havendo a ser tratado, declaro encerrado os trabalhos da presente reunião, pedindo a Deus que nos proteja e nos torne instrumento de sua paz. Amém.